R. Cabeleireiro, vereador Paulo de Lima, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Fernando Cunha, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Jean Carlos e vereador Vespa. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Lisier que faça a leitura do texto bíblico.
Jesus, levantando os olhos para seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, que agora tendes fomes, porque sereis saciados. Bem-aventurado vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e vos amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Lucas, capítulo 6, versículos de 20 a 22. Palavra do Senhor.
Grande último. Último do grande. Combinado. Tem que estar.
Abro o pequeno expediente e anuncio, antes de passar a palavra para o secretário, registro com muito prazer na tarde de hoje a presença dos alunos da Escola Adventista de Anápolis e cumprimento aqui o vice-diretor, professor Alain de Oliveira, também a professora Deise da Silva Lima, a professora Mirna Adriana, a professora Karina Costa da Silva. Sejam todos bem-vindos. Estamos recebendo aqui, então, os alunos, a garotada aqui da Escola Adventista, que vai nos prestigiar aqui na tarde de hoje, que é uma visita que foi dentro do nosso programa Escola do Legislativo. Vão acompanhar a sessão aí, para já ir aí, fazendo aí o exercício da cidadania. Sejam todos bem-vindos. Palavra com o secretário.
Leitura da síntese da ata da 59ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 10 dias do mês de setembro de 2013, às 15 horas, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Luiz Lacerda, secretariado por Hamilton Filho, Pedrinho Porto Rico, Fernando Cunha e Sargento Alberto. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário as chamadas vereadores presentes, e a leitura da síntese da ata anterior, que foi lida, e a ata completa colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente foi feita a leitura de correspondências, leitura de requerimentos que foram enviados às comissões. Usaram a palavra os vereadores Luiz José Borges e Gleio Martins. No grande expediente usou a palavra o vereador Jackson Charles. A ordem do dia houve prestação de projetos e requerimentos. Nada mais vem a ser tratado, o presidente declarou encerrada a sessão, convocando-se o dia 11 de setembro, horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de lei do vereador Gleio Martins, que institui o programa de valorização de iniciativas esportivas e esporte social no município de Anápolis e da outra providência. Projeto do vereador Jean Carlos, dispõe sobre o dia da merendeira no calendário oficial do município de Anápolis. Projeto do sargento Alberto, institui o dia do PROERD, programa de resistência às drogas e à violência no município de Anápolis e da outra providência. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, revitalização dos canteiros centrais da Avenida Presidente Kennedy. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer órgão competente, revitalização da Praça Lindão de Juros Centro. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer órgão competente, serviço de taburacos na Rua Capitão Silveira, em frente ao número 266 Centro. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer órgão competente, Serviço de Taboraca, Avenida Brasil, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer o competente. Serviço de asfaltamento na rua 24, Chacras Americano, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer o competente. Instalação de uma caixa padrão no poste, situado na rua Corumbá, quadra 42, lote 15, Aldeia dos Sonhos. Requerimento do vereador Jackson Charles, requer o competente, que inclua no planejamento anual orçamentário projeto de reurbanização de toda a linha férrea entre a Vila Goiás e Jardim Arco Verde. Requerimento do vereador Gleio Martins, requer o competente, a construção de um posto de saúde no Jardim Samambaia. Requerimento do vereador Gleio Martins, requer o competente, implantação da rede de esgoto no bairro Nossa Senhora da Abadia. Requerimento do vereador Gleio Martins, requer o competente, serviço de taboraco na rua S4, Jardim Samambaia. Requerimento do vereador Gleio Martins, requer o competente, revitalização da praça Melchior de Araújo, bairro Nossa Senhora da Abadia. Requerimento do vereador Gleio Martins, requer CMTT, extensão do trajeto de linha de ônibus, Jardim Samambaia. Requerimento do vereador Gleio Martins, requer CMTT, estudo técnico referente à implantação de um semáforo na rua Antônio Xavier Nunes, esquina com a rua Engenheiro Portela, Vila Góes. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, requer a competência de cascalhamento e patrulhamento da estrada da Granja e da estrada do Paiol Velho. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, requer a competente, construção de meio fios nas ruas Boa Vista e Olavo Vilac, Jardim Goiano. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, requer a competente, patrulhamento e cascalhamento das ruas do Jardim Goiano. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, requer a competente, alargamento de toda a via que fica no final da Avenida Fernando Costa, até a Regente Residencial, Jardim Guanabara. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer o competente, serviço de pavimentação asfáltica na rua 24, Chacras Americanas. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer o competente, serviço de taboraco na Avenida Brasil e Avenida Alvorada, Barra de Lourdes. Requerimento do vereador Jerry Cabeleireira, requer o competente, patrulhamento de área pública localizada na rua Rafael Moreira Alves, em frente à quadra 3, bairro dos Buritis. Requerimento do vereador Jeca Cabeleireira, que é a CMTT, estudos para que seja colocada uma faixa lombada na Avenida Jacinto, em frente ao posto presidente Vila Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que era o competente, revitalização dos canteiros da Avenida Mirage, em toda sua extensão, bairro Caristolândia, segunda etapa. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer o competente, asfaltamento da Avenida Mirage, em toda sua extensão, bairro Caristolândia, segunda etapa. Requerimento do vereador Mauro José Severiano, requer o competente, que seja colocada massa asfáltica ao redor das bocas de lobo da rua 4, que liga a Vila Formosa ao setor sul, terceira etapa. Requerimento do vereador Mauro José Severiano, requer o competente, seja serviço de limpeza e manutenção na praça Eli Josefa Martins, bairro Vilar Jardim. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, requer o competente, seja realizado poda de árvore na rua NS4, esquina com SW4, Vila Norte. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, requer a realização da Câmara para Todos no Centro Municipal de Educação, desembargador Air Borges de Almeida, situado na Avenida do Estado, esquina com Avenida Perimetral, no dia 25 de setembro do corrente ano.
Todas as correspondências à disposição dos pares, os projetos de lei encaminhados às comissões, os requerimentos encaminhados à Comissão de Justiça e Redação. Registro também aqui, já lido pelo secretário, ofício do vereador requerimento do vereador Jair Cabeleireiro solicitando a realização do próximo evento da Câmara para Todos no Centro Municipal de Educação Desembargador Ayr Borges de Almeida, situado na Avenida do Estado, lá na Vila Norte. Esse próximo agora, vereador, nós já tem um requerimento de um outro vereador solicitando ali para Boa Vista. Nós já estamos já tentando encaminhar para que seja feito no bairro Boa Vista. Se porventura tiver algum problema lá de local para fazer no bairro Boa Vista, nós estaremos encaminhando por a esse local solicitado por Vossa Excelência. Se não, podemos fazer o próximo lá, o de outubro. A respeito da solicitação, vereador, da Câmara para Todos, feito por Vossa Excelência, da Câmara para Todos lá na Vila Norte. Esse próximo agora nós já estamos tentando viabilizar para fazer na Boa Vista. Se porventura tiver algum problema, nós podemos levar lá para a Vila Norte. Se for no Boa Vista, nós podemos encaminhar o próximo lá para... Assim que a diretoria legislativa der a resposta sobre o problema lá da Boa Vista. Tá? Palavra no pequeno expediente, palavra com a ilustre vereadora professora Geli.
Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar aqui o nosso presidente, vereador Luiz Lacerda, cumprimentar os pares, cumprimentar também a escola que nos visita nessa tarde, o Colégio Adventista, aqui representado pelo seu vice-diretor, Alain de Oliveira, pela coordenadora pela professora Deise da Silva e Karina Costa, e a coordenadora Mirna Adriana. Esclarecer aos pares que essa escola fez uma solicitação a diretoria legislativa para desenvolver um projeto Conhecendo Anápolis. E aqui estão os alunos do segundo ano que eu cumprimento por estar aqui aprendendo. E muito interessante que dentre esses alunos aqui, nós temos alunos que já querem ser vereadores. Deram entrevista falando que querem ser vereadores. Talvez não nessa cidade, presidente, mas em outra cidade, porque vai mudar de Anápolis. Mas querem ser vereadores. E queremos parabenizar a diretoria legislativa e agradecer a diretoria de turismo, que atendeu de pronto a coordenação da escola do legislativo para poder propiciar esse momento e atender essa escola que fez essa solicitação a essa casa. E é muito bom receber os alunos aqui. Fizemos uma explanação a esses alunos, mostrando como que funciona essa Casa de Leis. Eles já aprenderam o nome dos 23 vereadores dessa casa. Tem até no caderno o nome de cada um dos senhores. E o que cada um aqui representa, a função de cada um de nós. E eles ficaram encantados quando nós explicamos para eles o quanto que nós trabalhamos. Não só os vereadores, mas toda uma estrutura administrativa que compõe essa Casa de Leis para poder ser realizadas as sessões e para que possamos atender bem essa cidade. Então, fizemos essa explanação e eles aprenderam muito e também trouxeram muitos conhecimentos a nós aqui nessa casa. Tem até um aluno aqui que veio ao mundo pelas mãos da doutora Dina Amélia, fez questão de abraçar a doutora Dina Amélia aqui. Então, foi uma tarde muito proveitosa, parabéns a vocês, esperamos ter contribuído bastante para o conhecimento desses pequenos que serão o futuro da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. E quero também informar aos pares e ao senhor presidente que estivemos domingo à noite, segunda pela manhã e na terça-feira na Conferência Estadual da Educação, representando essa Câmara de Vereadores, para poder tratarmos das políticas públicas educacionais do nosso país. E com grande alegria, nós percebemos o quanto as políticas públicas educacionais da cidade de Anápolis estão adiante, estão avançando. E foi muito interessante, senhor presidente, que uma das grandes preocupações, até demonstradas aqui pelo vereador Jackson Charles, com relação à diversidade, com relação às escolas especiais, nós tivemos ali um grande embate e fomos vencedores ali naquela conferência, e todas as propostas colocadas ali foram vitoriosas. Agora esperamos chegar na Conferência Nacional, queremos estar lá representando as comissões de educação das câmaras de vereadores para poder defender essas propostas, mesmo porque gostaríamos muito de ter levado como delegada daqui da cidade de Anápolis a professora Valdeci, mas infelizmente fomos vencidos nos votos e não tivemos delegados da cidade de Anápolis, a não ser a nossa grande secretária, a professora Virgínia, que é a presidente do fórum e que por certo está lá nos representando e nos representando muito bem. Mas estivemos lá nesses 3 dias aprendendo e trazendo conhecimentos, porque tão logo seja aprovado o Plano Nacional de Educação, a cidade de Anápolis deverá também fazer o Plano Municipal de Educação, refazer, aliás, porque nós já temos um plano em evidência, nós deveremos atualizar esse plano e nós é que iremos aprovar esse plano para poder ser executado aqui na cidade de Anápolis, com metas e ações a serem implementadas para melhorar as políticas educacionais da nossa cidade. Portanto, nós queremos agradecer o apoio da presidência, o apoio dos pares, para que estivéssemos ausentes na sessão de segunda-feira, para poder representá-los lá em Goiânia, nessa Conferência Estadual de Educação. Muito obrigada, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, professora Geli. Cumprimento mais uma vez a Escola Adventista por esse projeto, um projeto que, sem dúvida nenhuma, contribui muito para a formação moral e cívica desses meninos. Parabenizo também aqueles que querem ser vereador. Apenas peço para que esperem um pouco, né? Deixa mais para frente um pouco. Por enquanto ainda somos nós aqui, né? Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador, pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, auditório que hoje está maravilhoso. Boa tarde, criançada. Boa tarde. Tudo bem? Prazer estar recebendo vocês aqui nesta tarde. Eu sou o pastor vereador Vilmar Silvestre. Outros depois vão falar com vocês também. Senhor presidente, eu estive hoje numa reunião com os moradores lá do bairro Morumbi. Aquele pessoal do bairro Morumbi, senhor presidente, está vivendo situações terríveis, como muitos outros lugares na nossa cidade, a questão da poeira. Mas interessante, vereador Mauro Severiano, do bairro Morumbi tem 3 problemas. O primeiro é o serviço de tapa-buraco, segundo, o serviço de recapeamento, e o terceiro são de novo asfalto que tem que fazer, aliás, asfalto que tem que ser feito, pedaços de rua. Essa é uma outra história. Lá você vai ter que tirar a norte e sul, passar por baixo ou por cima. Bom, senhor presidente, e nós então ficamos ali, reunimos com os moradores lá do Morumbi e entendemos a dificuldade, viu, Jacques, porque não é fácil. Uma senhora disse: olha, pastor, eu estou lavando a minha roupa e colocando para secar dentro de casa. E não pode ser com a janela aberta e também com as portas abertas. Se possível, de noite. Por quê? Porque lá é um lugar muito alto e venta barbaridade. Então, eu entendo o seguinte, que nós, como assim eu estive lá, outros vereadores também estão, Vespa tem sua região também, né, que tem problemas, mas eu quero também dizer o seguinte, que saí da reunião e fui para a secretaria falar com o Clodoveu e com o Bié. E nós, então, expomos, levamos fotografia da real situação lá do Morumbi, e nós fomos informados que já tem um estudo que está em andamento. Mas o que me alegrou mais, além de já receber a notícia de que já está em andamento um estudo para resolver o problema lá do Morumbi, tem também, vereador Jackson, uma boa notícia, que por esses 15 dias deve resolver todos os detalhes que estão faltando e as obras, com certeza, serão iniciadas lá nesse setor. E nós entendemos que a secretaria, não só o Clodoveu, mas como os demais secretários, toda a secretaria, tem uma alegria ou tem uma disponibilidade no sentido de querer atender. Eles atendem com boa vontade, com alegria, realmente. E nós, então, estamos esperando, vamos esperar que a questão lá do bairro Morumbi, questão da poeira, e ele até disse, o Biedes falou, olha, pastor, eu vou viabilizar, que enquanto não chega a solução do asfalto, nós vamos viabilizar para que seja, pelo menos, jogado uma água lá de 2 em 2 dias. Então, eu quero aqui agradecer a boa vontade, do querer resolver, de minimizar o sofrimento dos moradores lá do bairro Morumbi. Eu tenho certeza absoluta que isso vai chegar e vai gerar uma alegria, um conforto maior, e até porque, não dizer, vai dar ali uma condição de uma saúde melhor, porque são muitas crianças brincando na rua com aquela poeira terrível. Então eu acredito que muito em breve nós estaremos ali, Jerry, com essa solução, lá no bairro Morumbi. Senhor presidente, boa tarde a todos e obrigado.
Obrigado, vereador pastor Vilmar Silvestre. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Glenn Martins.
Boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Boa tarde, Luiz Santos Lacerda, cumprimento na mesa. Boa tarde, crianças do colégio, imprensa e todos que nos assistem pelo o canal 5 e a Rádio Manchester. Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna nessa tarde é a respeito do esporte em Anápolis. Nós fazemos parte da comissão de esporte e temos e vemos a cidade como um espelho para muitas outras práticas esportivas no país e no mundo. Então, Anápolis está bem, tem um celeiro de esportes aqui. Apresentamos esse projeto que institui o Programa para a Valorização de Iniciativa Esportiva no âmbito social, na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, com a finalidade de apoiar financeiramente por meio de subsídios com doações e entregas de materiais esportivos para as escolas, atividades esportivas em caráter amador, projetos socioesportivos, principalmente jovens de baixa renda e de região municípios desprovidos de recursos e equipamento esportivo. Na portaria de 249 de outubro de 2012, o Ministério do Esporte já tem essa prerrogativa, onde as prefeituras possam buscar esses benefícios na área do esporte. E esse programa de valorização de esportes estimula a prática esportiva na cidade de Anápolis, junto às escolas, projetos socioesportivos e amadores, promover a cidadania, contribuir com a dinâmica esportiva locais e formação de novos atletas e fomentar a convivência comunitária através da prática esportiva. Uma vez que nós estamos aí próximo à Copa do Mundo, o mundo inteiro vai estar voltado para o Brasil. E Anápolis não é diferente. Anápolis, com essa cidade esportista que é, com certeza vai ter muitos bons olhos para cá. Através desse projeto, nós fomos buscar nas quadras de Anápolis, vereador Eli Rosa, no Parque da Criança, no Barro Preto, uma prática esportiva aqui em Anápolis, o basquete. O basquete é um dos esportes que tem muitos adeptos em Anápolis. Você passa na praça, na matinha, tá os meninos jogando basquete lá, falta de estrutura. Recentemente, aquele parque passou por uma reforma, as quadras com bom estado de conservação para se jogar, mas não tem aro, não tem a prática, não tem como fazer a prática do basquete. Você vai lá no Barro Preto, naquela quadra do lado do Barro Preto, uma quadra toda nova, bom para ser usado, não é utilizada. Os aros não tem o aro. Quando colocou o aro, rapidamente estragou. Por quê? Material fraco, material ruim. Então, nós fomos buscar essa demanda, essa prática do esporte, conversando com os praticantes de basquete, adeptos ao basquete, e eles clamam um local para se treinar. Está próximo aos Jogos da Primavera e eles não têm lugar de se treinar, senhor presidente. Então, a gente traz, levanta essa questão para o Ademir Marim, que ele toma uma providência, que as quadras de basquete, as quadras que existem públicas em Anápolis, possa ter uma tabela forte, firme, para quem joga o basquete, o aro, uma boa qualidade, para que eles pratiquem o esporte. Então, atualmente, um grupo de 30 pessoas, senhor presidente, está jogando em uma quadra particular de propriedade do senhor Habib Issa, que é um ex-desportista, gosta de esporte, tem uma chácara, tem uma quadra ali, senhor presidente, onde eles praticam o esporte, e umas 30 pessoas, porque não tem condição de praticar o esporte no Parque da Criança, lá na quadra próxima ao Barro Preto, e fica aí. Eles, em conversa com esse pessoal, eles gostam do basquete, praticam o basquete. Vereador Pereira, o senhor tem altura de jogar basquete? O senhor, vereador Maurão também, tem altura para ser jogador de basquete? E vê aí o pessoal sofrendo, com dificuldade para jogar a prática esportiva. Já pratiquei basquete, é um esporte interessante, bem dinâmico. Então a gente foi buscar por que as quadras, eles não praticam esporte, eles reclamando, porque foi feito material ruim ali. As tabelas, jogou a bola, quebra as tabelas, amassa os aros, não aguenta, porque a bola é pesada. Então, que faça, que coloque uns aros novos, uns aros fortes, para que todo mundo possa praticar seu esporte, seu basquete, treinar. E os Jogos da Primavera, como eu disse, está chegando. E eles não têm lugar nem para treinar. Então fica aí nosso desabafo, vamos entrar em contato com o Ademir Marim, ver qual a possibilidade que ele possa estar implementando essas quadras. Porque as quadras, volto a dizer, estão reformadas. O piso está em bom estado de conservação. Recentemente foi reformada a da Matinha e a do Barro Preto foi feita recentemente também. Então o que falta é equipamentos, uma boa tabela e um bom aro para que possa fazer a prática do basquete. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Glêmio. Também, para fazer uso da palavra no pequeno expediente, concedo a palavra ao vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, novos colegas vereadores. Boa tarde às novas colegas vereadoras. Boa tarde, imprensa. Boa tarde, a escola. Como é o nome da escola? Está prestigiando aqui. Oi? Oi? A escola adventista aqui, hoje também no plenário aqui. O Mauro ontem foi muito feliz nas colocações que estava falando. Parece que dois dias atrás o presidente, atual presidente regional do PP, José Hélito, foi muito, eu acho, muito infeliz de colocar que o PP tem que ser oposição ao PT. Ele tinha que conhecer a realidade da cidade, conhecer o que vive hoje a cidade. E hoje o político ele é eleito para governar pelo povo, representar o interesse do povo. Hoje não existe mais coronelismo, não. Inclusive o pai dele perdeu a eleição lá em Posse, certo ali, Rosa? E hoje a gente faz política, é com parceria, é isso que o povo quer, que é o progresso, que é o desenvolvimento. Hoje não existe esse radicalismo, não, que é contra. Agora, viu um projeto não é viável pela cidade, claro que os novos vereadores vão tudo votar contra. Então, nós é muito ciente. Agora, ele vim ditar a norma, isso tem coronelismo, acabou, eu respeito ele como presidente. Quem quer isso? Acontece uma coisa, doutor Dinamé, impressionante. Ele discursa isso de manhã, quando é à noite, o governador Marconi Perillo, aqui na cidade, faz essa parceria com o governo Gomide, aonde houve as falas do prefeito com muito respeito ao Antônio Roberto, e o Antônio Roberto responde com o maior respeito dessa parceria. Inclusive, eu queria pôr o nosso governador, o vice-governador, doutor Dinamé, ciente que aquela área doada pelo governo do estado é para construir 300 apartamentos e vai ser administrada a verba pelo Ministério da Cidade, que é do PP. Então o PP tem que entregar o ministério, que vai ser contra o PT, entrega o ministério. E aqui vocês, vendo o jornal Hoje, você vê, aqui ó, Marconi, nada a reclamar, o governador Marconi Perillo faz tanta questão de frisar o bem relacionamento com o prefeito de Anápolis, Antônio Gomide, do PT, que nessa semana diz que não tem nada a reclamar do petista, Arqueiro também não. A tranquilidade, os aliados Gomide acompanham de perto a aproximação cada vez mais forte entre o Tucano e o petista, mas diz, está tranquilo com o relacionamento, já que tem absoluta certeza que o prefeito não será seduzido politicamente por Marconi. Mas aí você vê essa parceria do governo do estado com o governo municipal. Agora o vice-governador vem, presidente do PP, falar isso. Está pondo fogo na fogueira. E o povo não quer esse tipo de política, não. O povo quer política da parceria, a política de resultado. É isso. E a gente não é vestir camisa de partido A e nem B, nem C e nem D. Mas vestir a camisa do povo. É o povo que elege nós. É o povo que põe o partido também no poder. Porque o povo não elegendo aquele candidato de determinado partido, o partido não tem representação. Então, ele tem que ter muito cuidado com ele tá falando. E eu venho aqui na tribuna falar que ele não teve respeito com o vereador Pedro Mariano, o vereador mais bem votado do PP no estado de Goiás. Eu acho que ele tinha que identificar, porque eu já experimentei urna, foi 4 mandatos. E eu sei que ele nunca experimentou a urna. Ele foi vice, quem teve voto foi o Marconi. Então eu acho que ele tem que ter cuidado e tem que ter respeito com a minha pessoa. Ele tem que ter respeito antes de falar as coisas e já chegar a ditar as normas. O tempo do coronelismo já acabou. Nós estamos no ano 2013. Hoje, 11 de setembro de 2013. Então hoje, ele fala uma coisa de manhã e o próprio governador, à noite, diz outra coisa. Da parceria que tem com o governo municipal petista, Antônio Gomide, e aonde que é essa grande obra lá do Novo Paraíso, é uma parceria entre o governo do estado, o governo do município e o Ministério da Cidade, que é governada, o Ministério da Cidade, pelo pepista. Então, é isso aí. Aí hoje, se eu ler o jornal Hoje, o Diário da Manhã, vê a parceria de Marconi e Gomide. E aí já vem com esse problema do vice, já dar norma até para o governador? Devolvo a palavra, presidente.
Não havendo mais inscrições para o pequeno expediente, encerro o pequeno expediente.
Acabou. Pequeno já foi.
Encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, concedo inicialmente a palavra ao ilustre vereador Vespa.
Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, Luiz Santos Lacerda. Para todos os nobres vereadores e vereadoras, a imprensa que está cobrindo mais essa sessão. Cumprimentar as crianças aí, a escola que está nos visitando. Presidente, eu quero fazer uso dessa tribuna nesse momento para fazer um comentário a respeito da minha primeira experiência como vereador e a experiência também da primeira audiência pública e também a experiência de ter feito essa audiência fora aqui da Câmara Municipal. Então, assim, para mim foi um momento muito emocionante, pela primeira vez indo numa região de uma maneira oficial, de uma maneira legítima, representante daquele povo. Primeiramente, eu quero fazer um agradecimento a todos meus colegas, aqueles que participaram lá, aqueles que justificaram. Eu sei que muita gente tem compromisso, mas eu tive o apoio geral dos nobres colegas nessa atitude. Então, quero agradecer a todos, agradecer de uma maneira particular o vereador Jean Carlos, o Gleibe Martins, que participou lá comigo, a vereadora Mira, que eu acho que ela é mineira, porque ela cumpriu o horário à risca, e infelizmente houve quase uma hora de atraso. Então, quando ela passou lá, não tinha ninguém ainda. Ela deu mais umas voltas lá e não compareceu. E aconteceu depois, graças a Deus deu tudo certo. Mas eu quero agradecer primeiramente, de uma maneira especial, ao diretor legislativo aqui, o doutor Arunan, que está dando esse suporte aí para nós, principalmente nós, os novatos da primeira legislatura, dando aí esse apoio, nos ensinando a ser vereador, né? Quero agradecer também todo o cerimonial na pessoa da Carla, que deu esse suporte para nós, a TV Câmara. E foi um momento muito especial para mim, porque eu tive a oportunidade, naquele momento, de mostrar para os meus eleitores, graças a Deus eu tive uma votação imensa ali naquela região, e mostrar para eles que mesmo eu não usando aqui a tribuna, não passando requerimento por aqui, mas mostrei para eles vários ofícios e requerimentos que eu pessoalmente levei nas secretarias, conversando com os secretários, tem lá requerimento da 10 de fevereiro, de março, então tive a oportunidade de mostrar lá pessoalmente, ao vivo para eles. Então para mim foi uma grande satisfação, eu fiquei honroso e orgulhoso da boa recepção, teve lá a participação de várias lideranças daquela comunidade, vários comerciantes, inclusive o atraso foi por causa disso, a gente tentando começar e sempre chegava o recado de algum comerciante pedindo para aguardar um pouco, estava fechando o caixa e queria participar. Então eu fiquei muito satisfeito de estar ali pela primeira vez como representante legal de uma maneira oficial nessa audiência pública. Vou fazer um resumo mais ou menos aqui do documento que foi feito para nós entregar para o nosso presidente. O assunto da audiência foi para tratar de melhorias para o setor sul e bairros adjacentes. Ela foi acontecida no dia 10 de 9 de 2013, o horário às 20 horas. O endereço foi na rua Miriam Nunes, esquina com a avenida principal.
A parte, vereador.
Vou terminar de ler aqui e dou a parte, senhor. A audiência pública iniciou com a exposição de motivos pelo prepotente, que sou eu, o vereador Vespa, que nesses 8 meses de atuação como vereador em nossa cidade, já encaminhei diversas solicitações de melhoria para a região, mas que estava retornando àquele setor na condição de representante legal para discutir com a sociedade local o que de fato poderia avançar em termos de reivindicações. As principais reivindicações que foi feito lá naquele momento, anotamos aqui, de todos os moradores, demos a oportunidade para que todos eles usassem o microfone e fizessem as suas reivindicações. Em síntese, vamos relacionar aqui as reivindicações. Recapeamento asfáltico na Avenida Belo Horizonte do setor sul. A duplicação da pista da Avenida Belo Horizonte até a Praça da Igreja Católica no Vitor Braga. A desobstrução da área compreendida, a antiga via férrea, e a, consequentemente, a duplicação da Avenida Belo Horizonte até a BR-153. A legalização de áreas invadidas. A construção de uma praça no setor sul. A construção de um posto de saúde no setor sul. Essa questão do posto, na hora lá, eu expliquei, tive oportunidade, que eles já foram contemplados, que vai iniciar agora, nesses próximos meses, lá no Arco-Íris. Então, esse postinho vai beneficiar a região ali, bairro São João, Arco-Íris e a região deles também. A melhoria de atendimento no posto de saúde do Arco Verde. A limpeza, iluminação, calçamento da matinha com colocação de cerca para dar mais segurança aos moradores e adjacentes. A urbanização da área do campo de futebol no Arco Verde ou de imediato a sua limpeza. Que seja intensificada a fiscalização da divisão de postura da ordem pública nos setores envolvidos. Que seja contatado com os representantes da CELG sobre poda de árvore e manutenção da rede elétrica. Que seja contatado os representantes do CMTT para melhorar a sinalização com a colocação de lombadas ou outros meios. Que seja solicitado da empresa de limpeza um melhoramento na coleta de lixo no residencial Alphaville. Que seja realizado roçagem nos terrenos do setor sul e adjacentes. Que seja oficiado à PM de Goiás a intensificação do patrulhamento nos bairros da região. Deixando claro aqui que essas reivindicações foi feito lá pelos bairros Residencial Alphaville, bairro Bom Clima, o Vitor Braga, bairro São João, Arco Verde, o próprio bairro Setor Sul e os bairros ali adjacentes. Ao final, ficou deliberado que o gabinete do vereador, eu, Vespa, estará oficiando aos órgãos competentes para que sejam solicitadas todas as reivindicações e cobradas com prestação de todas as atividades formuladas pela sociedade do Setor Sul. Eu vou dar algumas apartes aqui e depois, em seguida, presidente, vamos entregar esse documento
também, vereador,
nas mãos de Vossa Excelência para que seja tomada, encaminhada aí aos órgãos competentes para que possamos ser atendidos. Uma parte ao pastor Vilmar, primeiramente.
Uma parte. Vereador Vespa, eu quero dizer para Vossa Excelência que não só esta casa, mas a cidade, principalmente o Setor Sul dessa cidade, tem o senhor como um grande líder. Quero também te parabenizar pela sua iniciativa, e eu entendo até que corajosa, de realizar uma audiência pública fora desta casa. Na verdade, poderia ter dado certo, como deu, graças a Deus por isso, poderia também não ter acontecido. Mas eu vejo que o resultado positivo que gerou no seu coração uma satisfação é o resultado do trabalho que você sempre realizou ali no Setor Sul. Não só agora, como vereador, mas sempre você fez esse trabalho. E eu quero, então, também justificar a minha ausência. Toda terça, quarta e domingo eu tenho compromisso na igreja, ministro na igreja esses 3 dias, razão pela qual nós não estivemos lá. Mas eu quero te parabenizar. Com certeza, essa tua iniciativa, né, poderá, com certeza, ser um exemplo para nós que temos um compromisso, né, com aquelas pessoas que estão mais ligadas a nós, podemos dar a elas a oportunidade, já que muitas das vezes elas não têm a oportunidade de vir na Câmara, mas que elas possam estar lá nessa audiência, expor, né, ali os seus pedidos, mostrar o que elas querem, e também, com certeza, isso aconteceu lá ontem, a satisfação pela atual administração do nosso município. Então, parabéns, e devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Esse aí foi dito ontem lá, que pessoas da região dizem que já estava havendo uma mudança, que era pela primeira vez que tinha pessoas lá, não só para pedir voto, mas para oferecer ali e colocar à disposição. O vereador Gleimer.
Obrigado, Vespa. Te parabenizar pela audiência de ontem. Estive lá com Vossa Excelência, o Jean. A gente pôde ver a satisfação, senhor presidente, daquelas pessoas ali no local. A confiança depositada no vereador Vespa e na Câmara Municipal, num geral. Então a gente vê, rapaz, que o trabalho é esse, é correto e dá certo, porque as pessoas, com confiança, ela estava lá não para criticar, mas para poder dar sugestão e reivindicar de forma coerente, de forma educada, com bom senso. Então, assim, a gente viu lá, a doutora Lunan também estava lá presente, o cerimonial todo deu assistência ao nobre colega lá, com certeza, Vespa. Você foi bem assistido lá pela equipe da Câmara, essa equipe é 10, a gente precisa estar sempre junto, senhor presidente. Então, assim, eu só parabenizo, Vespa, e vejo, e pude ver, constatar a grande liderança que o senhor é naquela região, o respeito que o senhor tem pelas pessoas, com o horário daquele, as pessoas ali dando sugestão, cobrando, pedindo, e até o final, muita gente pedindo e dando ideias, porque pessoas interessadas em reivindicar melhorias para o setor onde vive e onde mora. Eu fico meus parabéns à sua pessoa e conte conosco aí para ajudar nas próximas.
Muito obrigado, vereador. É o vereador Gerry.
Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência. E, em segundo lugar, lhe pedir desculpas pela minha ausência, pois chocou uma reunião. Eu tentei dividir o tempo dessa reunião com a audiência de Vossa Excelência. Infelizmente, não houve condição. Mas quero parabenizá-lo. Eu sei que é de extrema importância que essa casa seja mostrada a todo o município. E a única forma que temos de mostrar essa casa, o trabalho dessa casa, é através de audiência. E, como já foi dito, é muito difícil para muitas pessoas se deslocarem para vir numa audiência pública na Câmara Municipal. Então, Vossa Excelência está de parabéns, né? Eu acho que esse exemplo tem que ser seguido por todos dessa casa. E hoje, como líder do PSC nessa casa e como companheiro de partido de Vossa Excelência, eu quero parabenizá-lo, né, por essa propositura de levar essa audiência pública até o seu bairro. E peço mais uma vez desculpa por não ter tido a condição de ir, mas gostaria já de antemão de convidá-lo, né, uma vez que Vossa Excelência já esteve em várias reuniões, né, onde nós estávamos tratando de segurança, de problemas de extrema importância lá na nossa região, e Vossa Excelência esteve presente. Mas quero dizer que vou me esforçar muito para que em outras audiências que Vossa Excelência propor na sua região, estarei com muito gosto. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado pelas palavras, Jerry.
A parte, vereador.
E é isso aí. Acho que nós, essa nova legislatura, é trabalharmos unidos. Não interessa qual região, mas o importante é que nós estamos unidos. Uma parte para o vereador Jean.
Obrigado, vereador Mesa. Eu quero praticamente reiterar as palavras dos colegas que me antecederam e dizer que nós entendemos a importância do projeto Câmara para Todos, que é um projeto institucional dessa casa, muito bem liderado pelo nosso presidente, Luiz Lacerda, e que também tem colhido bons frutos. Mas realmente, vereador Vespa, aquela audiência de ontem merece muitos elogios, porque Vossa Excelência foi de encontro com a população e nos demonstrou que é uma forma muito grata de poder apresentar para a população que nós não estamos nos omitindo dos nossos deveres, dos nossos compromissos, especialmente na região que nós somos mais popular. E eu estive lá, fiquei honrado pelo convite de Vossa Excelência e fiquei feliz de ver a população fazendo um diagnóstico fidedigno das reais necessidades daquele local. Né, nós sabemos que várias delas, Vossa Excelência já está lutando. Vossa Excelência sabe, tenho algumas demandas também que eu tenho lutado pelaquela região, como no Vitor Braga. Eu registro aqui que o vereador Jacques também tem cobrado aí na questão do campo, futebol do setor sul. E eu tenho certeza que outros vereadores, mas Vossa Excelência realmente demonstrou um apreço muito grande por aquela região. E eu tenho certeza que essas reivindicações, como eu disse para a população lá ontem, certamente, se todas não forem atendidas, muitas delas serão. Né, que nós estaremos empenhados de dar a condição real de traduzir essas reivindicações em benfeitorias. Que ao final do nosso mandato, nós possamos realmente comemorar, junto com aquela população que ali representou diversos bairros, o atendimento dessas demandas. E muitas delas realmente de grande importância, como, por exemplo, a questão daquela mata ali, que era uma preocupação minha também, da interligação daquela avenida ali, a mão dupla dela, o prolongamento. Realmente as pessoas souberam, mais que nós, apresentar o que realmente é necessário. E eu quero dizer que Vossa Excelência realmente acertou muito, né, e a população reconhece isso, e como Vossa Excelência bem disse, a própria população ontem nos elogiou por estar ali, pelo menos de peito a peito, né, conversando com eles e não nos omitindo aí do nosso compromisso com eles. Parabéns, vereador Vespa.
Obrigado, Jean, pela colaboração. O vereador Mauro, depois o sargento Pereira.
Vereador Vespa, eu disse ontem que vou endossar a palavra do pastor Vilmar Silvestre, que falou. Eu acho que a verdadeira audiência pública está no bairro onde o vereador mora. Eu não tenho nada contra a audiência pública aqui no parlamento. Eu acho que ela é legítima, né? Mas quem sabe a realidade do bairro é o próprio povo, é onde você mora. Digamos que tem o vereador Gerre, faz uma audiência pública aqui na Câmara e faz uma no Recanto do Sol. Eu acho que a audiência pública que o vereador Jeff fez no Recanto do Sol é muito mais positiva do que aqui. Todas são positivas, mas eu acho que tem mais influência é lá, que ele vai discutir com a população o que é que as pessoas reivindicam para o bairro, o que é que as pessoas estão sentindo na pele no bairro, pós-saúde, ou algum policiamento, algumas feiras e por diante. Então, eu acho que a audiência pública, no próprio bairro onde o vereador mora, é muito mais importante, igual o vereador Jacques Charles, que pertence, ele é vereador de toda a região, todo vereador não foi eleito para ser presidente da Associação de Morador, mas se o vereador Jacques Charles fazer uma reunião, uma audiência pública aqui na Câmara, ela é legítima, mas se ele fazer aonde ele teve mais voto na sua região, que é ali perto do Jardim Arco Verde e ali na Vila Formosa, é muito mais aproveitosa. Quer ver aonde ele errou, aonde a turma cobra mais, fala, vereador Jacques Salles, você está errando, não é preciso disso, nós elegemos Vossa Excelência para fazer isso. Cobra dele, cobra do vereador. Por isso que a Vossa Excelência está de parabéns. Endosso a palavra do pastor Vilmar aqui. Então, parabéns pela iniciativa da Vossa Excelência, que eu acho que o vereador tem que partir do bairro onde ele mora. É lógico que a Vossa Excelência representa não é só o bairro, São João e ali adjacência, não. Vossa Excelência foi eleito para todos os 349 bairros de nossa cidade. Então, vereador, legitimamente, representante do povo, ali que está a população que vai te cobrar, para você cobrar do prefeito, para Vossa Excelência cobrar do secretário, cobrar de alguns diretores. Então, parabéns a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Mauro, e é muito honroso receber o elogio de Vossa Excelência. Você tem uma grande experiência aqui nessa casa. Sargento Pereira.
Vereador Vespa, você está de parabéns, Vossa Excelência, por essa atitude de estar fazendo essa audiência pública na sua região. Infelizmente, eu já tinha falado para Vossa Excelência que eu, nesse período noturno, eu sou acadêmico e fiz um compromisso para não estar diminuindo bastante a sorte, por isso que eu não estava lá. E devido a essa atitude do senhor, isso confirma mais o pensamento que o nosso gabinete do vereador Sargento Pereira estava planejando. Nós estávamos planejando e agora confirma mais esse posicionamento, que a partir do mês que vem, mês de outubro, o nosso gabinete vai estar fazendo gabinete itinerante. Nós vamos começar primeiro na minha região e estamos visitando as regiões que a gente mais visitou na época da campanha, para estarmos dando aquela prestação de contas para o eleitorado. Não vai ser uma espécie de audiência pública, porém, nós vamos estar lá, vamos estar em cada bairro, vamos começar primeiro na região do Freustáquio, São Lourenço, Bom Sucesso, e depois nós vamos estar partindo nos locais que não tem vereador, para deixar à disposição o nosso gabinete, para que estarmos à disposição de toda a comunidade. Então, esse pensamento veio a confirmar mais ainda com a atitude de Vossa Excelência fazendo essa audiência pública. Então, quero parabenizar e desejar bom trabalho, que eu sei que o senhor é um vereador que realmente tem feito um trabalho muito bom nessa casa. Parabéns, vereador.
Muito obrigado, Sargento Pereira. Muito honroso as suas palavras. Pedrinho, tem um segundinho para você. Vereador Pedrinho, um segundinho, rapidinho, está terminando o tempo.
Parabenizá-lo por esse trabalho feito diretamente nas regiões, principalmente na sua região, porque você está lá diretamente com a população, ouvindo os anseios da população, levando, vendo os problemas para tentar solucionar. Então, é um tipo de um trabalho importante, de extrema importância, que eu vejo que o vereador, todos os vereadores deveriam fazer isso. É de extrema importância, porque você está lá diretamente ouvindo o morador, ouvindo as suas reivindicações, provavelmente, como é uma audiência pública, anotando para tomar as suas devidas providências. Então, eu vejo que o senhor está de parabéns. E gostaria de dizer que eu não pude participar em virtude, eu tenho um compromisso na parte da manhã de 7 às 13 da manhã, na Receita Federal, porque eu sou funcionário público lá, e gostaria de justificar, Vossa Excelência, o motivo pelo qual eu não compareci. Mas o senhor está de parabéns.
Muito obrigado, vereador Pedrinho. Devolvo a palavra e, nesse momento, entrego o documento na mão do presidente dessa casa para que seja tomada as providências necessárias. Obrigado a todos e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Dovespa. Ainda no grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Ger Cabeleireiro. Obrigado. Parabéns.
Senhor presidente, nobres pares, mídia que acompanha mais uma sessão, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa, Rádio Manchester, Canal 5, TV Câmara, telespectadores e ouvintes de casa. Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna para usar esse grande expediente? Tem alegria e tem tristeza. Mas vamos começar pela alegria, né? Vamos falar. Estive hoje lá na escola Alfredo Jacomossi, lá da minha região. Fiquei muito feliz por saber que um setor que há algum tempo era marginalizado, era falado que era um local violento, um local que muita gente não queria morar, preferia os bairros já que tinha já uma certa infraestrutura. E hoje, graças a Deus, nossa região cresceu muito. Cresceu muito. E o que mais me deu alegria da minha região hoje, senhor presidente, é de chegar numa escola e ver uma equipe de professores dedicados, extremamente dedicado, vereadora Geli, que é do ramo, que é uma professora de excelência, diga-se passagem, viu, vereadora Eli Rosa. E saber que essa escola está exportando atletas, senhor presidente. Olha só. Eu quero falar do projeto Zatopec. Lá nós temos média de 30 alunos que já estão se destacando. A escola Alfredo Jacomossi irá mandar para Brasília amanhã 2 atletas, onde eles estarão lá representando o nosso município e o nosso estado. Temos alguns atletas que eu vou falar ainda segunda-feira, nessa tribuna, onde nós vamos estar aqui fazendo um relatório, trazendo um relatório à professora diretora dessa escola, está me enviando, mas hoje eu estou muito feliz e resolvi adiantar o assunto aqui nessa tribuna, que é uma região que, graças aos professores dedicados, estão aí levando essas crianças para abrilhantar e representar muito bem a nossa cidade. E irão também representar no brasileiro o nosso país. Então é motivo de muito orgulho. Mas tem problemas lá para ser resolvido, senhor presidente. Nós temos um problema lá de uma quadra que uma empresa ganhou a licitação e pude ver que eles iniciaram, fizeram uma parte do muro para fazer essa quadra, fez um local, um almoxerifado para guardar ferramentas e materiais, e simplesmente me parece que está abandonado, porque derrubaram tudo. Tivemos lá uma tristeza imensa de ver que iniciaram-se um trabalho, depois detectaram que tinha problema de drenagem, não foi possível dar andamento na obra, simplesmente deixaram, não voltaram mais e derrubaram até o almoxerifado. Então, quer dizer, é prejuízo. Eu quero saber se o município vai ter que pagar ou se essa empresa vai ter que pagar. Eu já falei aqui. Essas empresas que ganham licitação no município e que não têm responsabilidade, senhor presidente, de concluir ou de levar à frente essa obra, que seja, então, banida do certame aí de licitação, que seja impedida radicalmente de participar de licitação no nosso município. Agora, precisamos de dar continuidade, porque a escola está exportando atleta, vereador Wenderson Lopes. Só um minutinho, vereador Mauro, a gente vai te dar a parte aí. A escola está fazendo a parte dela, os professores estão fazendo a parte deles. Os alunos, olha, eu fiquei emocionado. Tem troféu lá, embora eu sou baixinho, tem troféu lá que é maior que eu. Entendeu? Você vê a alegria estampada no rosto daquelas crianças e a vontade de vencer. Então, dia 21, a escola Alfredo Jacomos estará sediando, então, o circuito de corrida de rua, né, que vai das 8 às 10h40. Esse é o projeto Zatopec, né? E a premiação vai do primeiro ao quinto lugar. São 30 atletas concorrendo. Eu acho que merece todo o nosso carinho, nosso respeito, né, os diretores da escola Alfredo Jacomos. E agora, como eu disse que tem tristeza, a gente vai falar também das tristezas, né? Estive ontem lá após a sessão, na Santa Maria de Nazaré, lá na rua só um momento. Falhou a rua aqui. Ah, tá. Não, não é dos Carreiros, não. É que a anotação ficou ali na outra ali. Era na rua próxima da Ana Jacinto. Eu vou pedir para a minha assessoria mandar para mim aqui o nome da rua, que ficou em uma outra anotação. Mas as margens do córrego das Antas, no fundo da rodoviária. Eu estive lá na casa do senhor Melquidezeque de Carvalho, onde eu pude ver muito entulho, né, de uma empresa que fez o recapeamento, tirou o resto do asfalto e jogou na margem do córrego. Isso é inadmissível, a empresa recebeu e tem lugar determinado aí para colocar esse resto de asfalto. Aí simplesmente coloca na calçada. Para com isso. Vamos terminar a obra. Terminou a obra, leva lá para o aterro. Tem local, tem... Olha, tem tanta gente querendo fazer aterro nas suas residências que serve de aterro. Aí larga numa calçada. Então a gente está pedindo providência para que seja retirado. Se for essa empresa, ela sabe muito bem, né, que retire esse entulho. E eu vou colocar daqui a alguns minutos, foram buscar para mim o nome da rua. E a gente vai continuar buscando solução para esses problemas. Nós precisamos de roçagem nessa rua, né? Então, os moradores pagam impostos. Nós precisamos de boca de lobo, já está chegando aí os requerimentos para que seja retirado esse entulho. Hoje eu simplesmente estou desabafando, mas os requerimentos já estão prontos, estão chegando aqui a essa casa para que sejam tomadas as devidas providências, né? Outro detalhe, senhor presidente, antes de eu dar os apartes aqui, para não fugir do raciocínio, é o cruzamento. Novamente o cruzamento da João Florentino em frente ao posto Recanto do Sol. Hoje a reclamação que chegou à minha casa, senhor presidente, é de um professor que há 10 anos leciona no Colégio Plínio Jaime, que é o professor Juraci, né? E hoje quase morreu naquele cruzamento. Vereador Mauro, eu pedi, Vossa Excelência pediu, um estudo para colocar um semáforo.
A parte, vereador.
Não colocaram o semáforo, falou que ia fazer a rotatória, não colocaram a rotatória. Eu quero saber, vai esperar morrer alguém ali? Não dá para esperar mais, senhor presidente. Eu não sei o que fazer, porque a minha região, ela está me cobrando. Eu fui eleito praticamente dentro da minha região. Eu estou trabalhando. E a população, ela tem o direito e o dever de cobrar de nós. Porque nós vamos lá na porta, somos nós que vamos lá na porta pedir o voto. Eles não vão lá oferecer, eu quero que você seja o nosso representante. Então, somos nós que nos propomos a ser representante. Agora, nós chegamos nessa casa e não somos atendidos. Então, não adianta requerimento, senhor presidente. Será que nós vamos ter que mexer com o Ministério Público para ser atendido nos nossos setores ou na nossa cidade? Conceda a parte para a Vossa Excelência, vereador Mauro Severiano.
Obrigado, serei breve, vereador. Vereador, aquela região eu vi nascer, eu quando trabalhava
numa imobiliária, não tinha nenhum Cresce na época. Eu vendi os lotes ali, muitos lotes ali. Era fazenda do Lereia. É o Cresce, é o Crescinho, vereador, como Vossa Excelência quer saber aí. Você é dono de imobiliária. Ali, eu acho que a Vossa Excelência nem morava em Anápolis quando eu vi aquela região nascer. Então, você está de parabéns. Hoje, o Recanto Sol não deve nada para outros bairros. Ali, hoje eu estive lá, na rua 25, onde está aquela loteria, eu acho que está transferindo para lá, ao lado do Supervi. Eu precisei parar meu carro para vir outros carros de lá para cá. Você vê o movimento que tem aquela rua 25. Não se falando da rua do Estado também. Para você ver, a luta que a Vossa Excelência tem por aquele bairro, antes da Vossa Excelência ser vereador, você já era um líder comunitário ali, lutava pela região. Você várias vezes me abordou, precisava de algum poste, de energia, tudo.
Exatamente.
Você lembra. O tanto que você pedia. Que não é fácil. Você simplesmente pediu o vereador. Então, ali, aquela região, ela tem que te agradecer muito pelo seu esforço. E aquele semáforo ali é uma luta de todos os moradores. Inclusive, eu vou citar até o nome. Não vou falar o nome dele. Mas eu vou falar que é um eleitor seu. Ainda até que quis te criticar. E eu, como defendo a Câmara, não defendi a Vossa Excelência. Falou, não, vereador Gerry, eu votei nele, trabalho aqui no frigorífico. E ele hoje pediu o semáforo, não vou citar o nome do cidadão, que depois pode ter áspera, ter sequela. É verdade. Que eleitor a gente tem que tratar com carinho. Né? Um voto é precioso. Falei, não, mas isso aí não depende do vereador Gerry, que eu também já cobrei. Eu joguei tudo, a responsabilidade pelo CMTT. Que eu estive lá com o Alex. E a Vossa Excelência tem reivindicado. Que o dono do posto de gasolina e naquela casa de material de construção tem reivindicado. Olha, só tem uma saída do Recanto Sol. Se pegar fogo no Recanto Sol ali, eles têm que sair para a região de Chácara. Nós ali não temos outra. E você viu ali a rua estreitinha? Então, eu cansei de pedir aquele livro. Vossa Excelência também tem lutado pela aquela região. E 70% dos moradores, 70% dos moradores do Recanto Sol é pessoas que moravam na Boa Vista, onde eu vim nascer. Aquelas pessoas anciãs que viu que o bairro ia crescer, vendeu seus imóveis e investiram no Recanto Sol, que é um bairro bom de se viver. Violência, vereador. Nós temos na cidade toda. Verdade. Nós temos na cidade toda. Agora, quem vê o movimento ali, de frente ao Supervi, até naquela sorveteria do seu parente. Gente, é um Deus nos acuda. É o estacionamento de um lado e do outro. Eu tive que parar para dar passagem para onde TCA e mais outros carros. Hoje, durante a semana. E no final de semana que tem feira. Então aquela rua ali tem que ser... Né? É um vai e vem. Então, ali tem um comércio nervoso que vende muito.
Graças a Deus.
Loja de eletrodoméstico, grande supermercado, loteria esportiva, casa e material de construção. Então, o Recanto do Sol não é qualquer um bairro, não. Que temos bairro em Anápolis, eu não vou citar o nome, quem tem 30 anos, 40 anos, e não tem um volume de comércio igual ao Recanto do Sol. Pode ser violento? Pode. Mas isso está em toda a cidade de Anápolis, no Brasil todo. Então, parabéns, Vossa Excelência, pelo seu trabalho antes de ser vereador. Você tem lutado para aquela região. Já chegaram no meu ouvido. Vereador já tem pedido. Inclusive, é cidadão, funcionário do frigorífico. Onde é que é frigorífico hoje? Tem mais... de 70 funcionários. Pouca gente sabe que tem um frigorífico ali. É, matador de suíno e bovino e de frango também. Pouca gente sabe, né?
Verdade.
Então, parabéns, Vossa Excelência, que tem lutado por aquela região. Que às vezes a pessoa que votava na Vossa Excelência pensa que a Vossa Excelência ocupa essa cadeira aqui só para ficar... Não, eu tenho acompanhado a luta de Vossa Excelência. E prova disso, CMTT, que eu estive lá. As pessoas falam, Mauro, eu não votei em você, mas você é vereador. Eu estive lá com o Alex e até agora eu não obtive resposta. Obrigado.
Obrigado pela parte. Eu gostaria de citar um outro problema. Esse problema é desde quando eu não era vereador ainda. Viu, senhor vereador Frei Valdair, Vilmar Silvestre e demais companheiros. Eli Rosa, hoje Vossa Excelência tem uma propriedade nessa rua, na rua direita. Meu amigo, aquilo ali é um problema, eu sei, que é um problema de 30 anos. Lamentavelmente, quem planejou, quem projetou o nosso setor, ele não imaginava que ia crescer tanto. Agora, tem gestores aí, senhor vereador Eli Rosa, que esteve no comando do município de Anápolis, antes do Antônio Gomide, que é o nosso prefeito hoje, que teve a oportunidade, que já tinha dinheiro, esse município já arrecadava, tinha dinheiro para fazer um asfalto de boa qualidade, para fazer rede de esgoto de água pluvial, e não fizeram. Sabe por quê? Eles faziam o asfalto, porque o asfalto dava voto para eles. Eles faziam, eles não faziam a drenagem da cidade, porque ficava escondida. E aí eles iam ali, pintavam as ruas de preto, para dizer que era asfalto. E hoje está babando aí no rádio aí, jogando a responsabilidade na administração, jogando a responsabilidade nos vereadores. Eu tenho 8 meses de mandato, se a Vossa Excelência estiver ouvindo. Eu tenho 8 meses de mandato, trabalho, eu chego em casa 10 horas da noite, trabalhando por quê? Eu quero representar bem a nossa cidade. Eu quero representar o povo que me escolheu. Não vou admitir que fique falando aí do meu nome, o nome dessa casa. Vereador, ele está para cobrar sim da administração. Cobro da atual administração. Mas agora eu gostaria de cobrar da antiga administração, dos que passaram por esse município e não fizeram absolutamente nada. Simplesmente pintaram as ruas de Anápolis com piche.
Uma parte.
Aquilo ali, lamentavelmente, não é asfalto. E hoje nós temos a rua direita, senhor vereador Eli. Hoje teve lá uma emissora de televisão para mostrar. Agora, eu gostaria que mostrasse na íntegra. E que mostrasse que aquilo ali não é da atual administração, não. Aquele problema é antigo. E nós estamos lutando para resolver o problema. Eu gostaria... E até de parabenizar a moradora Janaína, que teve a coragem de ir no rádio e de ir na televisão e mostrar também o problema. Agora, eu gostaria também da compreensão de ver que esta casa, os vereadores estão trabalhando.
Uma parte, vereador.
E que a solução toda não está na nossa mão. Você dá parte para o primeiro que pediu. Para Vossa Excelência.
Vereador GR, eu quero parabenizar a Vossa Excelência. Eu sei da sua luta com relação àquele problema da rua direita, inclusive a luta também do vereador Eli Rosa, que tem uma preocupação com aquele setor, mas especialmente o senhor, que é muito cobrado, porque mora na região. Inclusive o senhor já levou o secretário lá, mostrou o problema para ele, percorreu, mostrando a necessidade, né, a necessidade e o risco que as pessoas correm ali na época das chuvas. E é importante salientar isso, que o senhor não tem tido descaso nenhum, ao contrário, o senhor tem buscado realmente resolver os problemas da sua região. Agora a população precisa entender que nós somos vereadores, e nós temos que cobrar de quem tem a caneta na mão. E nós temos que aqui deixar bem claro que realmente o descaso que houve com as administrações passadas, que fizeram setores aí, asfaltos, sem galeria de água pluvial. Então foi um descaso completo somente para buscar votos e que o resultado está vindo hoje. Quando vem as chuvas, não há galeria de água pluvial e a água, ela empoça, ou ela escorre, vira um rio ali por cima desse asfalto que é impermeabilizado, né, evidentemente. Inclusive, tem exemplos no Morumbi, que é um problema antigo, que não tem galeria de água pluvial. Lá no Parque Brasília, que é um setor até relativamente novo, que também não tem galeria de água pluvial. Então, é um descaso de administrações passadas e que a administração atual tem buscado resolver. Nós podemos citar aqui o caso da Andracel, onde foram feitos ali, investidos milhões ali, com a galeria de água pluvial no Andracel, na Pedro do Vico, agora está sendo feito ali na região do Glêmio, dos vereadores aí da Alexandrina, do Amiltim, lá no Antônio Fernandes, onde está sendo investido galeria de água pluvial, e a prefeitura está buscando meios para investir ali também no setor, na rua direita especificamente, só que é uma obra cara, é investimento de milhões. Mas tem que fazer? Tem que fazer. O senhor tem cobrado? Tem cobrado. E que a população possa saber realmente fazer a separação do joio e do trigo e realmente reconhecer o trabalho de Vossa Excelência. Quero agradecer e devolvo a palavra.
Eu quero pedir perdão para os demais, porque já terminou o meu tempo e a gente ainda vai continuar esse assunto, porque nós temos que resolver esse problema da rua direita, da rua 47, e eu gostaria de pedir ao nosso secretário Clodoveu Reis, que tomasse uma posição para que fosse resolvido, que custe 10 milhões. Eu tenho certeza absoluta que, para resolver o problema da rua direita, da rua 47, que lamentavelmente vem se arrastando, fica mais barato que fazer uma praça. Então eu gostaria que fosse tomada a providência que o Clodovil Reis nos ajudasse, porque o período de chuva está chegando, já foi derrubado até muro por causa da quantidade de enxurrada que desce ali. Então, quer dizer, eu estou falando da administração passada, mas agora eu vou cobrar também dessa administração. Gostaria que, eu sei que Vossa Excelência tem limitações com relação a essas questões do que se refere à drenagem, à boca de lobo e galeria, mas, infelizmente, nós temos que cobrar de Vossa Excelência. Eu gostaria que o senhor nos ajudasse, achasse uma solução para que antes das chuvas isso fosse resolvido, porque nós vamos ter muito mais problema no futuro. Só, senhor presidente, eu peço um minuto a mais só para falar da rua lá da Santa Maria. Peço perdão.
Apenas um minuto, por favor, vereador, que ainda tem vereador inscrito ainda.
É a rua Procópio Milagre, Vila Santa Maria de Nazaré, né, onde pedem construção de galeria de água pluvial, né, para coletar a água servida nas ruas, tá certo? Então, um grande abraço, muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Gerri. Também, para fazer uso da palavra no grande expediente, vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, nobres pares, ouvintes, telespectadores, uma boa tarde. Senhor presidente, eu pedi os 5 minutos, né? Foi no pequeno expediente, dou oportunidade, o senhor me deu o grande. O grande vai ficar muito grande para mim, mas vamos tentar aí.
Fica à vontade, vereador, use o tempo que for necessário.
Agradeço a oportunidade, senhor presidente. Antes de iniciar o assunto que nos traz aqui, senhor presidente, eu queria só a retrospectiva aqui. Nas discussões sempre tem ocorrido quanto às drogas. A Frente Parlamentar tem trabalhado aí na busca de soluções, acompanhado as casas de recuperações, né, tem visto de que forma é tratada essa situação. Porém, eu venho aqui hoje dizer aos senhores que nós protocolamos um projeto de lei instituindo aí o dia do PROERD, Programa de Resistência às Drogas e à Violência, um trabalho feito por membros da Polícia Militar, que tem de ser reconhecido, tem de ser visto e tem de ser falado. O PROERD, o Programa de Resistência às Drogas e à Violência, ministrado pelos policiais, esse programa foi implantado no Brasil no ano de 92, teve a sua origem nos Estados Unidos. O PROERD, como é conhecido, visa ações conjuntas entre a Polícia Militar, educadores, estudantes, pais e a comunidade, na busca de reforçar aí, né, fatores de proteção, favorecendo e reforçar a resistência da criança e adolescente contra as drogas e o comportamento violento. Dessa forma, senhor presidente, nós temos de, né, eu como representante também, né, falar legítimo, nós temos um convívio lá, mas porém legítimo somos todos nós. Também tem que enaltecer esse trabalho e fazer por onde ser reconhecido e ser propagado e divulgado. Este programa foi implantado no município de Amato em primeiro semestre do ano de 2003. Atinge aí 1.100 alunos por período, por semestre. É tão reconhecido que são cobrados aí, são clamados por algumas escolas para que possa ser inserido na grade curricular, né, que possa ser ter agraciado também com a oportunidade de receber essas palestras aí. Então é dessa forma, né? É conhecido o trabalho da Polícia Militar, um trabalho social que é feito. Muitas vezes a tribuna utilizada aqui é usada para a gente discutir a violência, da forma que vem acontecendo, as ações muitas vezes aí mal incompreendidas por parte da segurança pública, mas também nós temos um trabalho feito aí para a Polícia Militar, que é o trabalho social. Esse trabalho social tem surtido efeito, é reconhecido. Famílias têm aí se prontificado, na verdade, têm manifestado, certo? E até temos aí recebido manifestações de pais que disseram que mudou o comportamento dos filhos. Então isso é importante. E é dessa forma que vemos, né, através desse projeto, pedir a oportunidade. a todos os senhores aqui, que o prefeito também tenha um pouquinho de consciência, né, no momento de avaliar isso aí, o quanto é importante a implantação disso aí.
Uma parte, vereador.
Só um minutinho, só queria ler para os senhores, talvez algum terá conhecimento desse projeto. É simples, porém de grande valor. Queria só citar os senhores, né? Fique instituído no âmbito municipal o dia do Proerte, a ser comemorado anualmente sempre no dia 1º de cada mês de setembro. Motivo? Foi no mês de setembro que ele foi implantado no estado de Goiás. No dia do Proerte, a administração municipal promoverá parceria com a Polícia Militar do estado de Goiás através da Secretaria Municipal de Educação, Municipal de Esporte e de Cultura, eventos culturais voltados à parcela jovem e adolescente com livre acesso à comunidade. O programa consiste em ações conjuntas entre o Poder Executivo e a Polícia Militar de Goiás, em local pré-determinado, com entretenimento, tipos de gincanas educativas entre escolas da rede pública, palestras sobre resistência contra as drogas e a violência, e apresentações teatrais. Para a realização desse evento, os recursos correrão dotações orçamentárias próprias da Secretaria, das secretarias, né, citadas anteriormente aqui, suplementadas se necessário. Eu acho que não vai ter gasto nenhum a administração na implantação disso aqui. Já há órgãos, hein, na verdade, secretarias que já fazem um trabalho, né, que a Escola Viva, é só aproveitar o momento também e inserir isso aí de alguma forma. E eu queria só deixar isso para os senhores. É importante o reconhecimento desse trabalho, sim. A Polícia Militar, ela tem feito alguns trabalhos que muitas vezes fica ausente ao conhecimento da sociedade, da população.
Uma parte. Vou
deixar uma parte aqui, primeiramente, ao vereador Jackson.
Vereador Sargento Alberto, muito obrigado pela oportunidade. Em primeiro lugar, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu, particularmente, já tive o prazer de ser presidente do Conselho Comunitário da região onde eu moro, também presidente da Associação de Moradores da região onde eu moro, por vários mandatos. E em todas essas passagens minhas, eu pude testificar e receber o apoio social que é feito pela instituição que Vossa Excelência representa nessa casa, que é a Polícia Militar. Então, atitudes como esta que Vossa Excelência está tomando no dia de hoje, de valorizar um dia tão importante que é o PROEGE, que é um programa importante, que já é um programa implantado, inclusive, pela Polícia Militar, em auxílio, seria importante o apoio do governo municipal e das escolas também participar desse processo. Quer dizer que o senhor demonstra com essa atitude a sua valorização com a corporação, tentando dar legitimidade e visibilidade às ações sociais feitas pela Polícia Militar, que muitas das vezes não são vistas pela população e nem pelos outros órgãos, né? Então a Polícia Militar hoje tem uma representação aqui nessa casa, que é Vossa Excelência que assim representa, que muito dignificará essa corporação, essa instituição aqui nessa Casa de Leis e, por conseguinte, para toda a população anapolina. Portanto, conte com o apoio do vereador Jackson Charles em todas as ações que Vossa Excelência for implantar nessa casa, que envolva a instituição que Vossa Excelência representa aqui nessa Casa de Leis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jacques Charles. Né? Não é a primeira vez que a gente recebe por parte de Vossa Senhoria, né, o reconhecimento à instituição que a gente representa. Eu agradeço em nome de todos os companheiros. E, vereador Glema, a palavra.
Obrigado, nobre colega do PTN. Fico feliz de ver essa propositura da sua parte, uma vez que o senhor faz parte legítima da corporação, da PM, e eu vejo a polícia, senhor presidente, com esse trabalho, a PM, do PROERT, é um trabalho muito bonito, muito importante, de grande relevância, de grande alcance social, cunho social muito, muito enorme. Muitas as quatro vezes tem acompanhado a formação do PROED, que é feita lá na Assembleia de Deus da Alexandrina, na minha igreja. É uma igreja que foi reformada, lá cabe quase 1.000 cadeiras. Todas as cadeiras ficam ocupadas e divide duas, três crianças numa cadeira. A gente vê a alegria. Alegria, por sinal, cadeiras muito bem confortadas. O pastor Edson nos lembra aqui. Então a gente vê a grandeza desse trabalho. a grandeza, a alegria na hora de entrega da bicicleta lá, daquela premiação, dos que destaca, que tem os seus destaques naquele projeto. A gente vê a satisfação dos pais, a gente encontra os pais nas ruas, que no dia vai só as crianças, os pais não vão. Poucos pais que vão. Mas a gente vê a alegria que os pais ficam a nos encontrar quando fica sabendo daquela ação do Proerd. E a disciplina. A disciplina que eu acho mais interessante, a disciplina que tem aquelas crianças. Eles têm um ditado, luz, câmera, ação, as crianças ficam tudo paradas, pode estar fazendo o que for, para. Por quê? Por disciplina. Então, comungo com o senhor essa ideia, tiver que assinar junto, assinaremos, para que esse projeto, que a prefeitura já ajuda, mas que ela possa ajudar muito mais ainda e possa implementar em toda a região de Anápolis, todos os municípios, porque é uma vez só na nossa igreja lá que faz a formação. Poderia fazer em todos os colégios, em todas as regiões no mesmo dia. Muito obrigado pela parte.
Obrigado, vereador Glimmer. Eu agradeço até na oportunidade anterior que nós tivemos na formação de alguns lá, alguns vereadores estiveram presentes, então isso nos engrandece bastante, ver os companheiros também reconhecendo esse trabalho do Proerd. Primeiramente, o pastor o Ederson Lopes.
O sargento Alberto, também o Gleimo Martins, pastor Gleimo. Gleimo Martins realmente trouxe a lembrança aí, o dia que nós tivemos ali, né, naquela comemoração ali do Proerd, entregando aquelas bicicletas, algo que o senhor esteve à frente, né, organizando aquela comemoração. O senhor realmente é um representante legítimo da Polícia Militar nessa casa. E esse programa Proerd, ele tem um significado ímpar. Porque a polícia, ela é vista somente no... Existe um tripé no combate às drogas. Repressão, prevenção e recuperação. E geralmente se olha para a polícia militar somente na repressão. Somente no combate. Só que a polícia militar, através do Proerd, agindo na prevenção, isso tem um significado muito grande. Tanto para a sociedade, quanto para aquelas crianças e adolescentes. Porque elas têm uma imagem completamente diferenciada da Polícia Militar. É uma imagem humanizada, onde a Polícia Militar vai ali trazer a sua experiência, vai ali mostrar qual é a realidade do caminho das drogas, e isso entra na cabeça daquela criança, daquele adolescente, e traz um resultado muito grande para a sociedade. Então, Vossa Excelência está de parabéns, né? Eu não sei como é que vai ser os trâmites aí na casa, questão legal, questão constitucional, mas o Proerd, ele é um programa que tem tido um significado fundamental no combate à dependência química na cidade de Anápolis. E todos os programas têm que entrar nas escolas, porque é ali que começa realmente o problema. E o senhor está de parabéns pela propositura, eu quero reconhecer os esforços do senhor, quero deixar aqui registrado também que o senhor faz parte da frente parlamentar, o senhor tem dado a sua contribuição como um legítimo representante da Polícia Militar, o que tem feito um significado tremendo para nós aqui também, nessa Casa de Leis. Devolvo a palavra.
Eu agradeço as colocações e a palavra ao vereador Mauro Severiano.
Obrigado. Não, eu vou fazer uso da palavra do vereador Gleimo Martins. Está certo que nós conhecemos esse trabalho, isso aí para reforçar o Proerd. Olha, o que o vereador Gleimo falou ali, um belo trabalho que vocês têm feito. Agora, tudo que é contra a droga e a violência nessa casa, nós apoiamos, vereador. Está de parabéns. Só isso que eu tinha para dizer, para reforçar o seu discurso na tribuna nessa tarde de hoje.
Muito obrigado. São pequenas palavras, mas com um valor enorme, com certeza. Vereador Vespa.
Obrigado, vereador, pela oportunidade. E foi bem lembrado aqui, Vossa Excelência está de parabéns por essa atitude. A Polícia Militar, essa instituição, merece aí esse seu apoio. E foi bem lembrado aqui, infelizmente eu não tinha conhecimento do trabalho do Proerd. Fiquei conhecendo aquele dia que você, Vossa Excelência, promoveu aquele trabalho lá na igreja que o vereador Guilherme citou. Eu estava lá presente e fiquei impressionado o tanto de criança lá. As cadeiras estavam todas lotadas, crianças nos corredores, e vendo ali o depoimento dos professores, de alguns pais, a mudança de atitude para o lado do bem que os professores causam naquelas crianças. E vendo ali, de uma forma diferenciada, aquela amizade ali dos policiais, dos professores. O próprio comandante estava lá, deu lá uma bonita fala, no caso, nesse sentido, que ele disse que na região onde ele estava, ele foi o fundador, o tanto que ele lutou para criar esse projeto. Então, é jus aí que você está propondo, e como disse o líder do prefeito, se tudo der certo, se não tiver nada contra, nós estamos aí a seu favor, estamos votando aí a favor desse projeto, porque é de grande importância para a criançada da nossa cidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra.
Agradecendo as palavras também e dando a palavra agora ao vereador Pereira.
Vereador Sargento Alberto, só de parabéns. Nada mais justo do que ter um dia do PROERJ, uma instituição oriunda da Polícia Militar, que tem feito um trabalho diferenciado no nosso município. Vossa Excelência está de parabéns e fico muito feliz da Polícia Militar ter uma representatividade como de vossa pessoa. Pessoa que tem trabalhado dioturnamente para que honrar cada voto recebido. A gente tem observado esse trabalho do senhor. O senhor está de parabéns. Eu tenho certeza que esse projeto vai passar aqui nessa casa com louvor e vai ser sancionado pelo prefeito, porque não vai onerar nada, simplesmente vai dar só o reconhecimento que esse programa realmente merece, porque tem feito um diferencial muito grande nas escolas e por onde o PROERJ passa, surge um fruto muito grande, porque lá, sim, impera a disciplina. E onde tem disciplina, o pessoal realmente fica diferenciado. Então, Vossa Excelência está de parabéns e tem meu apoio para esse projeto. Muito obrigado.
Agradeço, vereador Sargento Pereira. Dou a palavra ao vereador Frei Valdaí por alguns minutos.
Obrigado pela parte, vereador. Mas quero usar a palavra para enaltecer, para te parabenizar pelo trabalho que Vossa Excelência vem desenvolvendo e também por representar uma instituição tão importante, tão valorosa, que é a Polícia Militar. Eu acho que você tem assim, uma grande responsabilidade de representar toda essa instituição aqui, né? Todos os militares. Sabemos o quanto é importante hoje a Polícia Militar na nossa sociedade. A gente lembra da Polícia Militar muito bem quando nós sofremos qualquer tipo de violência, né? Seja na nossa casa, na nossa rua, qualquer problema que nós temos, lembramos rapidamente, chama a polícia, né? Lembramos da Polícia Militar. Mas devemos lembrar que essa instituição, além de ser uma instituição confiável, é uma instituição que nós podemos, né, cada vez mais aqui lembrar o quanto ela foi importante e continua sendo na história da nossa sociedade, principalmente sociedade goiana. Então quero dizer que você tem uma grande responsabilidade de estar representando essa instituição e todos os militares aqui, e também do seu projeto de lei, que é um projeto que visa uma demanda muito grande, né, que é a questão da violência, a questão das drogas hoje. E nós podemos lembrar aqui de alguns feitos já dessa legislatura, de ações que nós estamos tendo aqui com relação ao combate às drogas, né? Meu primeiro dia de mandato aqui, eu apresentei um projeto nesse sentido. Depois veio a frente parlamentar, que vem fazendo um trabalho também excelente de divulgação, de conscientização, de denúncia, também de ajuda para que as pessoas que estão envolvidas, tanto nas drogas como também na questão da violência, possam ser amparadas, possam ser direcionadas para ser resolvidos os problemas. Sem falar que o município também não está alheio a isso, né? O município tem demonstrado a sua contribuição, o prefeito Antônio Roberto Gomide tem demonstrado a sua contribuição, não está de olhos fechados a esse problema, que é um problema social, né? Tem demonstrado esse apoio a todas as pessoas que precisam desse atendimento, que estão, né, que de uma forma ou de outra se envolveu com as drogas. E também aqui enaltecer o trabalho das clínicas terapêuticas, que faz o seu trabalho filantrópico, mas um trabalho silencioso, um trabalho que dá resultado. Nós sabemos que dá resultado. Quantas e quantas pessoas já foram recuperadas através dessas clínicas, seja elas de cunho religioso ou não, mas vem fazendo um trabalho, dando uma contribuição muito, muito importante para a nossa sociedade. Então, aqui só para dizer para Vossa Excelência que o projeto é importante, mostra para nós caminhos, né? O PROERJ hoje é um programa importantíssimo e certamente o que você propõe nessa tarde de hoje contribui, engrandece ainda mais essa nossa luta contra as drogas e contra a violência. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Frei Valdaís. Isso para nós é importante, principalmente vindo uma pessoa do senhor que já conhece muito bem as necessidades, não só de Anápolis, mas no geral o Estado, né? Sabe, então, está com as palavras mostrando a nós o quanto é importante. Antes de passar a palavra, eu só queria dizer o seguinte, eu queria só citar o nome de alguns policiais aqui que está à frente, né, do PROERD, tem feito esse trabalho, tem divulgado e tem mostrado o quanto é importante. Né? É o Sargento Borba, né? Ele é um, aquele que sempre, né, ele é conhecido dentro da juventude de Anápolis. Você falar em Sargento Borba hoje, não há quem não conheça. Aí temos o Sargento Santos, né, a Sargenta Ana Maria também, e o Fabrício. Eu devo ter esquecido alguns aqui, porque houve uma norma, mas foi contemplado com mais policiais esse trabalho. Então fica aqui o nosso abraço, o nosso reconhecimento a esses valorosos policiais que têm feito esse trabalho. Eu queria deixar algum tempo aí, o pastor Vilmar Silvestre, por gentileza, faço uso.
Sargento, eu quero te parabenizar por esta iniciativa. Na verdade, é mais do que justo reconhecermos o trabalho desenvolvido pelo PROERD. E eu estive participando naquela festa lá da Alexandrina Igreja Assembleia de Deus, e gostaria de dizer o seguinte, que nós tivemos a oportunidade de ver a grandeza desse trabalho da seguinte maneira, vereador Gleimo, pela satisfação das crianças, o respeito, o carinho que elas manifestavam ali para com os policiais que conduzem esse trabalho, inclusive o Borba. Tio Borba, tio Borba, a gente ouvia esse... fizeram até uma torcida organizada lá, né? E isso revela o quê? Revela que o trabalho que é desenvolvido pelo PROERD está agradando não só os pais, como a cidade no todo, mas aquelas crianças que estão sobre os cuidados. Parabéns e devolvo a palavra.
Fechando aqui as minhas palavras, senhor presidente, eu queria só dizer que... O dia sendo instituído ou não, o PROERD, é todo dia, é toda hora, a gente tem visto aí, né, o trabalho, então os frutos estão sendo colhidos. Então eu fico feliz do reconhecimento só dos senhores aqui, ter usado a palavra e enaltecido todo esse trabalho feito por esses policiais, né, que representa aí a todos nós e a Polícia Militar. Então já para mim é muito importante estar ouvindo isso dos senhores. Devolvo a palavra e agradeço a todos.
Na fala do vereador Sargento Alberto, encerro o grande expediente. Solicito o vereador Pedrinho do Porto Rico que faça verificação de quórum.
Vereador Sargento Alberto, vereador Lisier, vereador Jackson Charles, vereador Gleimo Martins, vereador Vespa, vereador Sargento Pereira, vereador Jean Carlos, vereador Jair Cabeleireiro, vereador Eber Mamede, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Frei Valdaí de Jesus, vereadora Miriam Garcia, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Fernando Cunha, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda e vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, abro a ordem do dia.
Pela ordem.
Cedo a palavra pela ordem, a liderança do PP, vereador Pedro Mariano.
Pela ordem também, senhor presidente.
Senhor presidente, pedi pela ordem, na Comissão de Orçamento e Finanças, o presidente nosso, o vereador, pastor, o Ederson, nomeou eu como relator da LOA, né? Lei Orçamentária Anual, o ano 2014. E ainda, hoje estou colocando o ofício, entregando o ofício para cada um e conceder, né? E aí o prazo é até dia 15 de outubro de 2013, até 17 horas, onde nós estamos recebendo as emendas que serão colocadas para o nosso colega vereador. E aí depois vai para a Comissão de Orçamento e Finanças discutir as emendas e depois vir para o plenário para votações. Devolvo a palavra, presidente.
Também pela ordem, liderança do PSC, vereador Jair Cabeleireiro.
Obrigado, senhor presidente.
Pela ordem.
Presidente, o nobre colega Mauro Severino não está aqui, mas ele tocou num assunto que esteve lá na Avenida 25. E antes de eu vir para cá, eu estive lá com dois comerciantes, um da área de publicidade e outro comércio, uma loja de artigos para presentes. E pude notar também o quanto é difícil carro, pedestres, né, naquele local. E até já está encaminhado para essa casa, foi protocolado hoje os requerimentos para que se faça estudo lá, para ver se tem condições de, em vez de os veículos
pela ordem,
usarem as duas laterais da rua, que estacionasse somente, né, de um lado dessa via. Né? Também foi pedido faixa lombada para essa avenida, e a gente gostaria que fosse realmente atendido. A população ali está preocupada, é criança passando para entrar no supermercado, na lotérica. Tem uma outra loja muito grande, que é a do Cal Calçados, que também tem uma quantidade de clientes muito grande ali. E, com certeza, a gente espera que isso não aconteça. Mas o risco é iminente de um acidente ali, com criança, com idosos. E a gente pede que seja feito com urgência, então, a sinalização. Estou trazendo para essa casa e a gente pede aí que seja feito com o máximo de urgência. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para fazer uso da palavra pela ordem, liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de, vereador Pedro Mariano, se tivesse, que ele é o relator está aqui, da LOA, vereador Pedro Mariano, pedir a atenção de Vossa Excelência, que é o relator, para observar. Eu fui o relator na Comissão de Constituição e Justiça. E lógico que a lei é constitucional, legal, nós devemos parecer favorável por unanimidade. Mas eu coloquei uma observação, e gostaria que o senhor se atentasse e solicitasse informações do Executivo, porque nós tivemos a evolução de receita, e na LOA, onde dispõe sobre os recursos próprios, nós tivemos uma diminuição de 24 milhões de reais. Considerando que as receitas próprias, elas estão evoluindo, que é o IPTU, que tem a correção monetária, é o ISS, são os alvarás, as taxas, o crescimento econômico da cidade, pode-se, não estou dizendo que tem, mas pode ser que tenha algum equívoco. Então é importante registrar isso e pedir a atenção de Vossa Excelência, porque são 24 milhões, né, e a receita própria do município, eu tenho absoluta certeza que ela está evoluindo pelo trabalho que está sendo feito pela administração. Então peço, Vossa Excelência, atenção nesse item, que eu, inclusive, observei no meu relatório lá, para que a Comissão de Finanças possa se atentar, porque é uma situação importante na questão orçamentária. Devo a palavra.
Senhor presidente.
Liderança do PSL, vereador Pereira Júnior, sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, Novos Fares, eu estou usando essa palavra pela ordem, porque até um certo tempo eu estou buscando a solução do problema da Jaiara. Onde termina Fernando Costa, que interliga até o Jardim Guanabara. É uma região que o pessoal sofre muito, porque só tem uma avenida na região, não tem sinalização nenhuma, não tem iluminação, o movimento de carro lá é muito grande, não tem lugar para o pedestre passar. Então eu fico preocupado, porque fala-se em muitos projetos grandiosos na cidade, mas um projeto desse, que realmente a população lá está sofrendo, tem acidente todos os dias naquela região, porque tem brincando lá no Jardim Aldeia dos Sonhos, Ana Carolina, Guanabara, Aldeia dos Sonhos, são mais ou menos 6 bairros naquela região, deve ter no mínimo 10 mil pessoas que passam lá todos os dias. Se Deus lhe guarde, alguém precisar de passar lá à noite, está enrolado, porque não tem nenhum poste de luz. Eu já pedi várias vezes para a secretaria providenciar isso aí. Eu já ouvi falar muito discurso em falar do Riboleira, do Parque Riboleira. Eu acho interessante fazer um parque lá. Mas eu acredito, entre fazer o parque do Riboleira e melhorar aquele acesso àquele bairro, eu acredito, se perguntar para cada 10 moradores daquela região, 10 vão falar que vão preferir, 11, né, vereador Gleiber? 11 vão falar que prefere resolver aquele problema do tráfego lá do que
fazer o Parque da Ribolina. Então, gostaria da administração estar priorizando determinados atos da administração, porque faz muita coisa, mas favorece uma pequena parte e que o povão mesmo que realmente vai usar não é favorecido. Então, gostaria de estar pedindo para o Clodoveu, para as pessoas responsáveis, para realmente ter uma solução definitiva. O Anísio, já fui lá várias vezes para estar resolvendo esse problema, porque é inadmissível isso. Fui lá hoje de manhã, tirei várias fotos, infelizmente, imprimi na minha impressora lá, não tem qualidade direito, mas o povo lá está sofrendo e, infelizmente, se não tiver uma atitude rápida, nós vamos ter perca de vida lá urgente, porque o negócio lá está feio, vereador, gente. A situação lá é totalmente drástica lá. Então, gostaria que o executivo tivesse um projeto para resolver definitivamente aquele problema. Só isso, devolvo a palavra, presidente.
Também, para fazer uso da palavra, pela ordem e liderança do governo, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, só para dizer aqui, nós, há duas semanas atrás, nós estivemos aqui, usando a tribuna, falando sobre o problema das casas abandonadas do programa Minha Casa Minha Vida. E nós fizemos o levantamento, conseguimos levantar aí em torno de 40, em torno não, 48 residências em suspeita de situação irregular. Inclusive, encaminhei um relatório ao vereador Jean, que é o presidente da Comissão de Urbanismo. São 33 casas vazias, duas casas com suspeita de terem sido vendidas, cinco casas que foram suspeitas de serem alugadas e quatro casas que estão à venda, suspeita de estarem à venda. E mais quatro casas sem moradores. Foi no Copacabana, no Nova Aliança, no Santo Expedito, Summerville, Leblon e Residencial do Servidor. Então eu estou dizendo isso aqui porque nós marcamos com o superintendente da Caixa, senhor Ubiratã, para sexta-feira agora, às 11 horas. Inclusive, o secretário Chico Rosa também parece que ele vai estar presente. Será uma boa ocasião, se algum vereador quiser acompanhar, na ocasião que eu usei a tribuna, alguns vereadores manifestaram o interesse de estar junto, para que nós possamos ali tirar as dúvidas, sanar nossas dúvidas com relação às providências que estão sendo tomadas ou que serão tomadas. E as precauções também, para que situações como essa não venham a ocorrer novamente. Uma vez que esse programa é um programa que realmente tem beneficiado a população, é um programa federal, Anápolis, ela está muito à frente. Anápolis, nesses últimos 4 anos, foram mais de 5 mil famílias contempladas, e a previsão, nesses últimos 4 anos e meio, e a previsão para os próximos 3 anos e meio, é mais 5 mil famílias contempladas. Então nós vamos estar ali conversando, tanto com o secretário de Desenvolvimento Social, quanto com o superintendente da Caixa, para tirar as dúvidas, para que nós possamos repassar as informações à população anapolina que aguarda com ansiedade. Uma vez que aqueles que estão inscritos nesse programa, essas pessoas ficam indignadas quando veem casas abandonadas, quando veem casas alugadas. Inclusive, eu tenho gravação de pessoa negociando ali, que estava com 3 casas, negociando essas casas, e eu quero apresentar. Então, eu quero convidar os senhores vereadores que puderem, que tiver disponibilidade, na próxima sexta-feira, às 11 horas da manhã, lá no escritório do superintendente da Caixa Econômica Federal, que é aquela Caixa Econômica lá no centro, lá, nessa sexta agora, sexta-feira agora, dia 13, sexta-feira 13, lá no escritório, na Caixa Econômica Federal, no centro lá, onde fica o Ubiratã. Então, está comunicado, os vereadores estão convidados para que nós possamos sanar essas dúvidas.
Pela ótima.
O horário, 11 horas da manhã. 11 horas da manhã, sexta-feira, dia 13, 11 horas da manhã, lá na Caixa Econômica Federal, na Engenheiro Portela. Obrigado, vereadora Miriam. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Liderança do PMDB, vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de ter falado sobre esse assunto em a parte, no grande expediente com o colega Gerry, senhor presidente, mas falo agora pela ordem. É em relação à rua direita lá do Recanto do Sol. Eu, por uma questão de ética e respeito em relação, sobre o vereador Gerry, eu deixei com que ele conduzisse a discussão e principalmente a cobrança de solução para o problema da rua direita. Uma vez que tenho, por parte da secretaria do Clodoveu, recebido esperanças semanais por 5 meses, quase 6 meses, promessas, prometendo a resolução daquele problema, que é um problema gravíssimo, problema já muitíssimo antigo, E hoje, senhor presidente, como foi falado o meu nome e falado sobre a questão dessa propriedade lá, a alegação é que se não resolve aquilo, porque é uma obra relativamente cara. Só os impostos que eu tive que pagar em relação àquela propriedade, eu tenho certeza que dá para pagar a resolução daquele problema no que se refere ao escoamento da água. Mesmo que não crie ali uma rede que dá suporte definitivo, mas é de extrema injustiça e de extrema desumanidade o que está ocorrendo ali. Por exemplo, a invasão da chuva quebrou o muro daquela propriedade em vários lugares, em dois lugares, e o volume de água era tão grande que, invadindo a propriedade, destruiu uma represa, os peixes que existiam ali foram espalhados por toda aquela propriedade, e aquela propriedade hoje, a gente só tem, vamos dizer, o domínio, a posse nós não temos, porque ficou aberta, a prefeitura não consertou, tem me enrolado esse tempo todo falando que conserta hoje, conserta amanhã, nunca consertou. Inclusive, o vereador Jerry está de parabéns por não desistir daquela luta. Recebi telefonemas hoje de manhã falando que o pessoal estava lá trabalhando para resolver esse problema, não estão. Tiveram lá por algumas pouquíssimas horas, começaram e desapareceram. Estou falando isso aqui porque entendo que isso é da... não é da consciência do prefeito, nem do vice-prefeito, e sim é nós que sofremos com isso. Então, eu peço a essa casa, e principalmente o vereador Gerre, que é o, vamos dizer assim, a pessoa que tem vivido com aqueles vizinhos, historicamente, aquele problema, que realmente o secretário resolva esse problema, porque é desumano o tipo de tratamento que temos recebido ali. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Bem, para fazer uso da palavra pela ordem... liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu quero também aproveitar a fala do vereador Eli. Eu não tive oportunidade de falar na parte quando o vereador Gerry estava usando a tribuna, mencionando este problema de uma forma especial da Rua Direita, né? Lá no Recanto Sol. Mas eu quero, vereador Gerry, dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência tem todos os direitos de esbravejar nessa casa, no plenário dessa casa, na tribuna dessa casa, em defesa dos interesses da sua comunidade. Vereadores, assim como o senhor e eu também, que somos representantes de uma determinada região, somos muito cobrados pela comunidade, porque a comunidade vê em nós a solução dos seus problemas. E eu quero aqui me colocar à disposição de Vossa Excelência e de qualquer um outro vereador que também tiver esse interesse, e eu acho que nós deveríamos fazer isso, da mesma forma que a bancada da Alexandrina tem aí pelo menos 2, 3, 4 vereadores, eu quero me colocar à disposição de Vossa Excelência por conhecer a sua luta, seu trabalho. Eu tenho uma irmã que é funcionária pública municipal, trabalha no Air Borges, e ela tem, todas as vezes que menciona o seu nome, ela fala de uma forma positiva da sua dedicação para com a região onde você mora, de uma forma especial, o Recanto do Sol. Então eu quero que nós, o senhor lá no Recanto do Sol, eu lá na Vila Formosa, Arco Verde, Setor Sul, Maria Augusta e Tororó, que nós estejamos juntos na luta pela busca dos benefícios de cada região que nós representamos. Quando o senhor tiver uma demanda no Recanto Sol, conte com o apoio incondicional do vereador Jackson para apoiá-lo, para que o senhor consiga alcançar os objetivos para resolver o problema de sua comunidade. Nós devemos unir as forças, vereador Mauro, porque se nós ficarmos trabalhando isoladamente, nós não vamos atingir nosso objetivo. Embora nós sejamos 23, mas cada um tem um propósito, cada um tem uma forma de trabalhar. E eu quero aqui me colocar à disposição de Vossa Excelência e pedir para Vossa Excelência que esteja ao meu lado também na luta, na busca dos benefícios da região que eu represento. É isso que nós devemos fazer. Quando nós somos de uma região semelhante, nós temos que estar junto. Não é criar situações isoladas, não. Eu quero criar força, eu quero unir forças. E quero propor ao senhor, a Vossa Excelência, isso. Viu? Quando o senhor tiver uma demanda lá no Recanto Sol, conte com o vereador Jacques para lutar em defesa do seu pedido e não para que eu leve benefício ou seja beneficiado por isso.
Quero aproveitar a oportunidade, também, presidente, ainda tem ainda 2 minutos, para informar aos moradores do Itororó e do residencial Maria Augusta, que amanhã estará sendo reiniciadas as obras de recuperação e da calçada da Rua 4, que liga a Rua 4 à Rua Lucinda Santos, né? E ali na saída da Vila Formosa, que dá uma ligação ao Arco Verde, ao Setor Sul. Amanhã as obras estarão reiniciadas, uma obra que nós estamos lutando por ela há muitos anos e que agora nós vamos dar para aquela comunidade essa oportunidade de ter esse benefício, que vai melhorar muito a qualidade de vida daquela população. Também quero fazer aqui um anúncio importante para os moradores ali do Polo Centro 2, Polo Centro segunda etapa. Moradores ali da rua Teles Reis, aquela rua em uma de minhas visitas, Teles Reis, obrigado, vereador. Aquela rua em uma de minhas visitas do programa de visitação, na casa do seu Jovertino Lemes e outros moradores daquela região, a rua estava com um problema sério, vereador Pastor Moisés, estava a metade de asfalto e a metade sem asfalto. Então, nós levamos esse problema ao conhecimento do secretário Clodovil Reis, que aí eu quero aproveitar para fazer um agradecimento especial por estar atendendo esses dois pedidos importantes da Rua 4 e também a recuperação dessa rua Teles Reis, que, segundo o secretário, até a semana que vem estará reiniciando e recuperando a obra, aquele asfalto ali no Polo Centro 2, para acabar com o sofrimento e a agonia daqueles moradores que ali residem. Portanto, eu queria deixar registrado essas 3 colocações minhas e devolvo a palavra ao senhor presidente.
Também, pela ordem, vereador líder do PDT, Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente, dizer que ontem o Rotem Clube Anápolis Oeste fez uma homenagem aos clubes de Anápolis. O presidente do Anápolis, José Paulo Tinásio, mais o Mário Alves e o Marlon Caiado. Da Napolina, o presidente Leandro Ribeiro e o doutor Hélio Lopes, vice-presidente. E o Grêmio Esportivo, representando o seu Raimundo. Tiveram lá outras autoridades, como o Edson Tavares do Porto Seco, Mazon representando o prefeito. E quem fez a homenagem, lógico, né, foi o Rotary Clube Anápolis Oeste. O título de reconhecimento, mérito, Rotáveis, né, do pessoal do Rotary, faz todo ano, eles fazem aos clubes. Pelo benefício de 3 clubes disputar a primeira divisão, deram uma homenagem ontem a esses 3 clubes, e a gente vem presente lá juntamente com o nosso Mazon e todos os representantes dos clubes anapolinos naquele momento, lá no Caiçara. Foi uma festa bonita, uma título merecido aos 3 clubes, né, que vão representar a nossa cidade de Anápolis no Campeonato Goiano da Primeira Divisão. Primeiramente o Anápolis Futebol Clube, né, em segundo lugar a Napolina e em terceiro o Grêmio Esportivo, né. Todos eles estarão representando a nossa cidade no âmbito estadual em todas as capitais daqui a uns anos, se Deus quiser, né. E falando sobre esse assunto, vereador, eu sempre falo para vocês, sempre passando lá e digo, sempre falando, ó, tem que correr atrás porque a chuva está chegando. E agora na Rua 4 descendo ali, que é um local que eu passo muito, então muito bem, cobrar mesmo, que a gente tem que cobrar. E eu sempre falo para o Jax, eu não estou cobrando, e sempre lembrando o Jax, não é verdade? A gente está sempre conversando sobre o assunto, sempre dizendo, não é bancada de Alexandrina, nós somos bancada do Setor Sul também, com certeza, né? Onde tiver o vereador, nós estaremos juntos, viu, Clemen? E também dizer ao Pereira que eu sou a favor, sim, de fazer o Parque Ambiental da Rebuleira. Mas também sou a favor das melhorias lá para o Guanabara, para o Ana Carolina, né, e toda aquela região ali que está precisando muito. Essa semana mesmo, eu vi um requerimento do Glêmio aqui, sobre lá no Ana Carolina, sobre a última rua lá sem asfalto, né? E outros requerimentos de outros vereadores, do Jean e outros vereadores cobrando. E eu mesmo fiz requerimento de toda a iluminação e o CMTT, que colocasse lá as placas, principalmente aquele colégio que tem lá daquela igreja, lá de São João Batista Evangelista, que está lá sempre com as crianças final de semana, lotado, e não tem nenhuma sinalização, não tem nada. Então a gente está sempre ali, o pessoal ali, quase todo sábado, a gente está lá ajudando as crianças lá, fazendo um lanche, um negócio lá. Então lá é complicado. E essa aldeia do sonho ali não tem praticamente nada de marcação no asfalto. Então, você está de parabéns, vamos continuar cobrando, como diz o Jax. Vamos estar em parceria em toda a cidade, cobrando
sempre o benefício da nossa população, no mínimo, né, as colocações de placa. Já que não dá para fazer grandes obras, as coisas têm que ser devagar, com o tempo vai tudo saindo. Então, eu agradeço ontem o Rotary por ter feito essa homenagem a todos os clubes de Anápolis. Devolvo a palavra, presidente.
Também, pela ordem, liderança do PT, vereador Lisier Borges. Para agilizar os trabalhos. A outra situação é com a questão do pastor Ederson. Eu estava falando, aproveitei uma oportunidade que estava com o senhor Ubiratã, da Caixa Econômica Federal, só esclarecendo. Ele tem informação em mãos, menos de 200 casas que estão com problemas. Eu não sei se isso bate com seus dados, com dados, eu sei que bate razoavelmente com os dados da Secretaria de Assistência Social. E ele entende, já estão movimentando para recuperação, como já disse aqui em outras oportunidades, isso não pode ser feito de qualquer forma. Se tem um contrato de compra e venda, é importante que nós tenhamos isso em mente, né, para que a população nos cobra isso quase todo dia. Eu acho que todos nós aqui somos cobrados diariamente, pelos nossos eleitores, pela população de uma maneira geral, a respeito dessas casas, da situação de abandono, da situação de gente vendendo casa. Mas a Caixa Econômica tem em mãos esse percentual que não chega, é menor que 4%. No total de quase 6 mil casas, eu acho que o programa é muito válido. Concorda? Eu acho que isso é um programa que tem atendido razoavelmente bem em termos percentuais. 200 casas no universo de quase 6 mil casas, mais de 5 mil casas, eu acho que é um percentual baixo e as providências estão sendo tomadas nesse sentido, de recuperação e posteriormente doação, repasse aquelas famílias cadastradas novamente. Era só para esclarecer e devolvo a palavra. Liderança do PTN, para usar a palavra pela ordem, vereador Glei Martins.
Obrigado, senhor presidente. Usar o uso da palavra pela ordem para falar sobre acessibilidade, mobilidade. São situações ali que a gente encontra todo dia. Hoje à tarde, ao descer para a Câmara, conversando com um amigo meu, ele revoltado na questão das calçadas, Maurão. Revoltado, é calçada alta, calçada baixa, não tem uma acessibilidade. As pessoas estão disputando as ruas, o trânsito pesado. Ele até me citou um exemplo, é o Júnior lá do Autochip. Passei lá e ele falou assim, Gleim, esse dia tive que ir lá no meu pai, peguei a minha neném com um carrinho de bebê. Como que você anda com a criança no carrinho de bebê, com essas calçadas? E ele revoltado. Então a gente vê aí, se fala em muito mobilidade, PAC 2, PAC assim, aí não preocupa com o pedestre, não preocupa com as pessoas. As pessoas ali estão disputando no trânsito pesado. Um exemplo, Avenida Presidente Kennedy. Se você andar do começo ao fim, você tem que andar a maior parte na rua. Se pegar a Avenida Universitária, é da mesma forma. A Tiradentes, pior ainda. Aqui tanto de carro, de oficina, é carro na calçada, é obstáculo. Pegar na Ixaviela, na Alexandrina, que eu trouxe o exemplo aqui das calçadas lá, todo mundo levantando as calçadas, questão da água entrando. Para livrar de um problema, causa outro para o pedestre. E sem dizer, muitos obstáculos, as pessoas colocam aqueles para-carros, né, Mauro? Aqueles tocos, para parar os carros que passam lá devido à velocidade na curva. E ali complica a pessoa com problema de saúde, de mobilidade, de locomoção. Pessoas com crianças em carrinho de bebê. E sem falar aquelas garagens. Você pode ver na Minas Gerais aqui, nesses lugares onde tem essas garagens, no Brasil, são as garagens, coloca os carros nas calçadas. Por quê? Para ganhar espaço, para dar visibilidade para os carros. Na Presidente tem ali, de frente ao Banco do Brasil, direto o pessoal me reclama lá, um problema das calçadas. Enfim, a gente vê aí um trânsito de Anápolis pesado, complicado, e as pessoas disputam, vereador Jean, disputam no trânsito com a criança. Imagina uma mãe com a criança no carrinho de bebê, professora Geli, professora Miriam, que são mães, andando na rua com a criança no carrinho de bebê. O risco que essa mãe, o risco que essa criança está correndo de ser atropelada. De ser atropelada, só um instante. Então a gente vê aí a possibilidade, senhor presidente, de ter uma lei, alguma coisa, alguma situação, para que pensa. As pessoas pensam só em mobilidade, é trânsito, o Parque 2 está aí, a gente liberou aqueles quantos milhões para fazer corredores, enquanto as... muitos milhões para fazer corredores para os ônibus, enquanto as pessoas estão andando na rua. As pessoas não só andam de carro, só andam de ônibus, ela anda a pé também, é necessário. A mobilidade é geral, é quanto carro, moto, bicicleta, ciclista, pedestre. Então a gente tem que preocupar com a nossa cidade, no geral, porque as pessoas precisam de andar, de buscar as coisas, de parar o carro para poder descer. Não vai entrar com o carro nos comércios, nos lugares, não. Então nós temos que ver essa questão aí das calçadas para dar uma padronização. Na Jaera, na Fernando Costa, houve um trabalho lá nas calçadas, colocaram aqueles tijolinhos lá, aqueles nas calçadas lá, melhorou. A Fernando Costa melhorou. E a Fernando Costa é um trânsito muito pesado, mesmo assim, pessoas andam na rua. Mas é por falta de educação e questão de segurança para a própria pessoa andar na calçada. Mas tem lugar que a pessoa não tem condição de andar nas calçadas. Tem que andar no meio da rua. É disputar com carro, com moto, correndo um risco de ser atropelada. Muitas pessoas já foram atropeladas aqui em Anápolis, já tem presenciado. Amigos meus foram atropelados andando na rua, porque não conseguem andar nas calçadas. Então fica aí, a gente possa estar pensando essa questão desse empréstimo tão alto para fazer mobilidade urbana do PAC 2, para resolver problema de transporte de coletivo nas grandes avenidas. E eu estou vendo que não tem preocupação nos pedestres em todos os bairros. Hoje em dia, a gente vê esses trânsito pesado, mas pode ter certeza, todo bairro, que lá na Alexandrina, onde eu mais vivo, convivo lá a vida toda, mudei para ali, eu tinha 3 anos de idade, hoje tenho 37 anos de idade, sempre morei na mesma casa, no mesmo local. Hoje, antigamente, era tranquilo. Hoje, senhor presidente, a gente já vê o tanto de carro que está tendo lá, o tanto de dificuldade aumenta. E eu tenho certeza, todos os setores, todos os bairros dos senhores, mudou, aumentou muito. E a dificuldade de andar, as pessoas lá, é complicado. Então nós temos que ver, pensar na cidade, num geral. Porque a cidade tem que crescer igual, tem que desenvolver igual. Não só o centro, não só os setores. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Todos os oradores, todas as lideranças já fizeram uso da palavra pela ordem. Vou conceder aqui para o vice-líder do PDT, aí depois nós vamos dar uma adiantada na pauta e os pares poderão usar a palavra nas comunicações após o encerramento da ordem do dia. Palavra com o vice-líder do PDT, vereador Mauro Severiano.
Eu quero parabenizar a Justiça Eleitoral, tanto que eu critiquei aqui. Hoje eu fiz o meu recadastramento biométrico. Não gastei mais do que 4 minutos. E não está na fila dos idosos, não, viu, velho? Quero deixar bem claro, vereador Gerri. Não, são mais de 250 cadeiras. Olha, a gente nem senta.
O vereador Gerri cortou seu cabelo, vereador?
Não, foi aquela ação global que o Chico Rosa faz. Mas deixando o tom de brincadeira, vereador, é verdade. Cheguei lá, não gastei mais do que 4 minutos. Mas eu quero dar um aviso aqui que os eleitores, nossos eleitores da cidade de Anápolis, não vai aqui no TRE, não. Que vai no Ana Shop. Não tem burocracia. Eu entrei e fiquei bobo de ver. Mais de 200 pessoas. Mais de 200 pessoas, tivap-tivup lá. Eu não peguei fila. Quando eu peguei a senha, já falou, ó, tal caixa, são mais de 70 funcionários trabalhando interruptamente, não tem hora de almoço. E quero agradecer aqui a administração atual que e a Câmara também, que nós fizemos aquele um convênio e projeto. Então, o grito nosso aqui, meu, demais, vereador Jacques Charles, e todos os colegas aqui, valeram. Estendeu-se, né, que tinha uma hora de almoço, agora não. É das 8 às 18, viu? E está funcionando muitíssimo bem. Não aqui, aqui é meio enrolado. Mas lá no Ana Shop. É um atendimento 5 estrelas. Você nem senta na cadeira. São mais de 250 cadeiras lá, para os idosos e os meninos novos, mas só chegou já atendido na hora. 4 minutos. Aí o rapaz que me atendeu lá, falei, quantos é cadastrados? Foi mais de 120 mil eleitor. Então, 120 mil, então já foi a metade. E olha que vai fechar isso aí em fevereiro. Então, parabéns. Eu tanto que critico a justiça eleitoral aqui, às vezes, que eles estão aí para trabalhar também, igual nós. Mas então é só isso. Por isso que eu pedi pela ordem. Obrigado.
E é sempre bom lembrar que todos os eleitores são obrigados a fazer o recadastramento biométrico, inclusive os idosos com mais de 70 anos, senão poderão ter o título cancelado.
Só mais eu quero dizer para Vossa Excelência também, Vossa Excelência falou, não, uma pessoa me chegou semana passada, eu não vou fazer título de eleitor, que eu não vou votar. E essa pessoa não tinha mais do que 42 anos. Aí eu disse para ele, ó, meu cidadão, eu falei, esse título aí, talvez, se você ganhar a loteria, ainda até brinquei com ele, vai viajar fora do país. Falei, mas não quer viajar. Não, mas você não fica impedido de fazer uma série de coisas. O título é um documento, não é só para votar, não. Eu expliquei para ele o motivo. Até para você aposentar no INSS, pastor Vilmar. Tem que ter um título. Então trava tudo. Você pensa que é para votar, mesmo que ele não quiser votar. É um documento obrigatório do brasileiro. Então, até para você aposentar, sargento, ou um parente seu. Então, eu coloquei, né? Aí ele falou, ah, é, esclareci ele. Então, falou, então eu vou tirar meu título.
Palavra com o ilustre secretário.
Senhor presidente, processo segunda votação, que é o processo 054. O vereador 054-2013, de autoria do vereador Paulo de Lima, tendo em vista o mesmo estado plenário. Estou retomando, senhor presidente. Processo 054-2013, de autoria do vereador Paulo de Lima, que é o projeto de lei que institui a obrigatoriedade da realização de cursos de primeiros socorros a todos os funcionários de creche lá do município de Anápolis, da Outras Providências. Processo de segunda votação, comissão favorável, senhor presidente.
Com pareceres favoráveis, em segundo turno de votação, está em discussão o projeto. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno. Secretário.
Processo em segunda votação, que é o processo 062-2003, de autoria do vereador Jean Carlos, que é o projeto de lei ordinária que disciplina a concessão de declaração de cidade pública municipal no município de Anápolis, da Outras Providências. Comissões favoráveis, já incorporadas as emendas 062-2013. Já incorporadas as emendas, senhor presidente, comissão favorável, segunda votação.
Em segundo turno de votação, com pareceres favoráveis, está em discussão o projeto. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Processo de primeira e única votação, que é o processo 106/2013, de autoria do vereador Jackson Charles, que é o projeto de decreto legislativo que dispõe da concessão de outorga de título da Danilo Napolina ao senhor Afonso Vasques e determinou outras providências. Comissões favoráveis, senhor presidente.
Com pareceres favoráveis, está em discussão o projeto 106 de 2013.
Discutindo o projeto.
Discutindo, presidente. Concessão de título de cidadania. Para discutir?
Discutindo.
O autor, vereador Jackson Charles.
Muito obrigado, presidente. Eu queria fazer uma pequena explanação para quem não conhece. Acredito que muitos vereadores já conhecem, mas para quem não conhece, o senhor Afonso Vasques, ele é presidente da Associação Orquidófila de Anápolis. Todos os anos, senhor presidente, ele capitania eventos, promovendo eventos da Associação Orquidófila.
que promove a cidade de Anápolis em todo o país. Para facilitar o raciocínio do vereador Mauro, ele promove eventos de orquídeas, vereador, que acontece todos os anos nos shoppings da cidade. O senhor Afonso, vereador, ele há muitos anos desenvolve esse trabalho em Anápolis e não havia sido reconhecido ainda. Inclusive, em 2009, quando nós estávamos na Prefeitura Municipal, à frente da Diretoria de Turismo, nós, em conversa informal com o senhor Afonso, nós descobrimos que havia uma lei, vereador Mauro, que foi aprovada por Vossa Excelência aqui nessa casa, que a Prefeitura Municipal deveria passar um recurso anual para esta associação desenvolver e promover os eventos na cidade e também em outras cidades do país. Acontece aqui em Anápolis todo ano, no aniversário da cidade, faz parte do calendário oficial da cidade, a Exposição Nacional de Orquídeas, que é desenvolvida e administrada pela associação. E este ano aconteceu também no Anashop. Portanto, existia essa lei que Vossa Excelência aprovou nessa casa, assim como a vereadora Miriam também aprovou essa lei, votou a favor da criação do recurso que a prefeitura deveria passar para a Associação Orquidófila de Anápolis, mas que até então não havia sido passado nenhum real, nenhum centavo pela administração pela qual aprovou esse projeto. E nós abraçamos essa causa com o senhor Afonso, levamos até o conhecimento do prefeito Antônio Roberto Comite, que sensivelmente entendeu a responsabilidade do cumprimento da lei, e a partir de 2009, a Prefeitura Municipal contribui com um recurso na ordem de 10 mil reais para ajudar na execução dessa exposição, que é recepcionada não só por milhares de anapolinos, mas recebe em nossa cidade vários expositores de orquídeas de todo o país, né, onde ali tem concursos e venda de orquídeas, né, e que, para muitos aqui que não conhecem, é uma prática, é um esporte, inclusive, muito apaixonante por aqueles que praticam. Né. É uma associação que não tem fins lucrativos e que exerce um papel de valorização e de divulgação muito importante para a nossa cidade. Portanto, o senhor Afonso, ele não é anapolino e até então não tinha recebido esse título de cidadão anapolino, e nós estamos aqui apresentando o nome do senhor Afonso Vasques, presidente da Associação Orquidófila, para que os nobres pares também concordem e aceitem essa propositura, e para que nós possamos conceder esse título merecedor ao senhor Afonso Vasques. Devolvo a palavra,
senhor presidente. Discutindo, senhor presidente.
Para esclarecer melhor o que é o orquidófilo, vereador Mauro Severiano.
Discutindo, senhor presidente.
Obrigado, senhor presidente, porque eu sou analfabeto. Agora o vereador Jacques já deu uma lição de moral em mim. Eu pensava que era tomador de vodka, não orquidófilo, Vostok, sei lá, um trem esquisito aí que não vai no meu vocabulário, não. Mas deixando as brincadeiras de lado, senhor presidente, Vossa Excelência pronome muito bem. Eu faço questão que todo título cidadão napolino, a pessoa esclarece em quem está votando cidadão. Agora eu sei quem é o cidadão e esse projeto foi meu mesmo. E, inclusive, a última foi lá no Anashop. É orquídea linda, linda aquelas orquídeas. Eu não entendo muito de flores, não. Eu sei o nome de algumas, né? Bromélia e outras coisas. Agora, eu quero dizer para você, Pedrinho Porto Rico, não é fazendo chacota, não, minha liderança. Eu nunca deixei de votar num título cidadão napolino. Mas o título que nós transferimos aí, o último, sabe quantas pessoas teve lá? 22 pessoas. É isso que eu proponho aos pares aqui. É ridículo. 22 pessoas, Pombo Correio que me falaram. Eu não vou falar quem me falou. Pombo Correio que estava lá. São meus amigos que foi prestigiar a Vossa Excelência. Estava lá no plenário. O último dito nós transferimos daqui para lá, para o doutor Lauro. Que seja bem-vindo, doutor Lauro. Parabéns, eu votei. E todas as vezes eu vou votar em título. Eu nunca neguei de votar. Eu acho que o título cidadão napolino, vereador Vesta, tem que ser barrada nas comissões. Se a pessoa tem bom ídolo ou mau caráter, nós temos que barrar lá. Se vir aqui, é um vexame. Que nós na outra legislatura, demos aí uma comenda para uma pessoa, e eu votei a favor. Mas ficou ridículo para essa casa e para a pessoa homenageada, que é o doutor, que foi um grande colaborador da saúde, é o doutor Robson. Eu achei aquilo vexatório para a Câmara Municipal. Uma pessoa que tem contribuído pela nossa cidade, vereadora Emília. Vossa Excelência estava aqui, vereador Fernando estava aqui também. Hã? Nós votamos. A outra turma não votou, pensou que ela não era o merecedor. Gente, ficou feio. Então não traz o título para o plenário. Tem que ser barrado lá. É vexame para nós e vexame para a pessoa que está sendo homenageada. Votei naquele título. Eu sou contra a transferência. 22 pessoas estavam lá e 3 vereadores. 3 vereadores. Então foi ridículo para a Câmara. Então por que que vota no título, cidadão Ana Paulina? Então é isso. Parabéns pelo seu argumento aí. Eu voto em todos os títulos, cidadão Ana Paulina, desde que o vereador conheça a pessoa, igual a Vossa Excelência, se está dando títulos, cidadão Ana Paulina, porque a pessoa é merecedora. Agora, sou contra a transferência daqui para lá. Será que aqui não cabe 22 pessoas? Gente, isso fica vergonhoso. Nós damos um título aqui. Pois é, ué. Então ponham as telas lá, umas tendas lá fora, põe um telão, a Câmara tem dia para isso. Vamos dar um título aqui para essa pessoa. É lógico. Eu cobro um plenário novo, mas é que nós não temos dinheiro para fazer esse plenário? A transferência de títulos aqui, eu vou fazer uma propositura aqui que todo título tem que ser entregue aqui. Doem quem doer, votem quem votar. Se ele for morto no plenário, vai a minha voto. Que o título tem que ser recebido, ó. Recebido aqui. Comemoração pode ser em qualquer lugar. Não sei se vocês me entenderam, meu português ruim. Então, 22 pessoas, parabéns, que a pessoa é merecedora. Não estou fazendo chacota, que eu acho que o doutor Lauro é o merecedor. Mas por que que ele não recebeu aqui? Por que que tinha que ser transferido do Rotary Clubes, ou lá para o Fórum, ou para lá Estilo House? Para quê? Está se fazendo essa casa, ué? E eu aposto que não foi ele que pediu.
Você foi?
Os homenageados.
Vereador Mauro, apenas então, lembrar, Vossa Excelência, nós estamos votando o título de cidadania do senhor.
Eu estou votando e estou falando.
Da sessão.
Eu estou falando dentro da matéria. Estou votando com muito prazer, propositura do vereador Jacques Charles. Parabéns. Estou o título do senhor Afonso Vasque. E logo em seguida também nós vamos votar do título que o pastor Vilmar está em Silvestre. Eu quero explicação quem é esse cidadão. Só isso.
Também para discutir, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, em umas partes eu concordo com o Mauro, nas outras eu desconcordo, porque eu não participei da Comissão de Justiça nem da Educação. Como que eu vou barrar o nome do cidadão lá? E outra coisa, eu concordo com ele que os títulos sejam entregues aqui nessa Casa de Lei. Agora, quero parabenizar o Jacques, que eu não sabia, mas eu estou votando nele por causa que quem está falando dele é o Jacques, né, dessa pessoa. E que está falando porque é pessoa boa, que o Jacques também não ia trazer, não ia dar um título para qualquer pessoa, está dando porque... E uma outra coisa, parabenizar a Vossa Excelência por uma coisa que ele mexe, que é o KID, essas coisas, ela é muito... A minha cunhada, ela é apaixonada nisso. Então eu estou votando também através da minha cunhada, né? Nesse momento, a força da minha cunhada falando aqui já. E devido a esse Afonso, que eu ia até procurar a Vossa Excelência, mas a explanação que o senhor deu aqui, não precisa nem perguntar mais nada. E aí eu voto a favor. Devolvo a palavra, presidente.
Ainda em discussão. Vou colocar em votação. Votação é nominal. Vereador Hamilton Filho.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Sargento Alberto.
Favorável.
Vereadora Dinamélia Ribeiro. Ausente. Vereador Heber Mamed. Ausente. Vereador Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Cunha.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Gleim Martins.
Favor, senhor presidente. Muito prazer.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador Jair Cabileireiro. Vereador Sargento Pereira Júnior.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Lizier Borges.
Favorável, senhor presidente.
Vereadora Professora Geli.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Mauro Severiano. Vereador Mauro Severiano. Vereadora Miriam Garcia.
Favorável, presidente.
Vereador Paulo de Lima.
Favorável.
Vereador Pedro Mariano.
Favor, senhor presidente.
Vereador Pedrinho Porto Rico.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Frei Valdair de Jesus.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Vespa.
Favorável, presidente.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável, senhor presidente.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Com 20 votos favoráveis, unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Palavra com o secretário.
Processo em primeira e única votação, que é o processo 107/2013, de autoria do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que é o projeto de decreto legislativo que dispõe sobre concessão de título de cidadania napolina ao senhor Osmar Alves Rodrigues e terminou as providências. Comissões favoráveis, senhor presidente.
Com pareceres favoráveis. Está em discussão o projeto de concessão de título de cidadania ao senhor pastor Osmar Alves Rodrigues.
Discutindo, senhor presidente.
Vai discutir o autor.
Senhor presidente, na verdade, deveria ter colocado aqui pastor Osmar. Pastor Osmar, desde criança, ele congrega na Igreja Assembleia de Deus de Madureira, desde a época... Ele foi discipulado pelo pastor Brandão Porto. Pastor Osmar hoje ocupa no Ministério Igreja Assembleia de Deus a vice-presidência do Ministério no estado de Goiás, com um trabalho muito grande, vereador Mauro Severiano. Lá no estado da Bahia, eles têm um trabalho lá no sertão da Bahia, um trabalho maravilhoso. E nós então entendendo a grandeza do trabalho... A pessoa, o caráter do pastor Osmar, que não é a Napolina, evidentemente, nós então estamos propondo que ele receba merecidamente o título de cidadão Anapolina. Devolvo a palavra.
Discutindo, presidente.
Discutindo, presidente.
Olha, é por isso que eu peço explicação aos pares, que aqui não está pastor Osmar. Osmar tem muitos por aí, né? Eu até meu tio chama Osmar.
Discutindo, presidente.
Então eu quero dizer para Vossa Excelência, senhor presidente. E para o pastor Vilmar, eu quero dizer a Vossa Excelência que isso aí é um exemplo do Evangelho. Não, é verdade. Não é porque eu tenho três irmãos pastor na Assembleia de Deus de Madureira, não. Minha mãe, Bea Opto, ela foi presidente das senhoras no Ministério de Madureira. Meu filho é líder do jovem lá da Madureira. São mais de 90 Assembleias de Deus deste ministério, de Madureira. Não estou falando do Cleves Mundo, que eu tenho maior respeito, meu chefe de gabinete é pastor da Assembleia de Deus do Ministério do Cleves Mundo. Então, meu filho é líder dos jovens, lidera mais de 320 jovens lá na igreja do pastor Fabrício, que é ali no bairro Maracanãzinho. Minha mãe foi membro dessa igreja, eu nasci dentro dessa igreja. É. Então, tem o irmão Jair, que é meu irmão, pastor também, Lino, né? E tem outro irmão, que é o Milton. E tem o pastor Osmar, que não é esse, né? Que também é meu cunhado, é o líder religioso nessa Assembleia. Eu não sabia que era o pastor Osmar, por isso que eu quero explicação. Vem aqui um título, João da Silva. Eu quero saber quem é o João da Silva, de onde ele é. Para mim, não vou estar enganado. É isso aí, não estão entendendo. Não é que eu quero saber curiosidade da vida do cidadão. Porque aqui não está pastor Osmar. Está só aqui. Osmar Alves Rodrigues. Tão bem entendido. Obrigado pela sua explanação. Voto com muito prazer e muito bem lembrado. Que eu pensava que já tinha tido cidadão Napolino. Que o pastor Berthier, o pastor presidente, já tem. E a esposa dele já tem duas comemorações. Uma a Miriam que acho que você deu um título cidadão para... E eu, no Dia Internacional da, Internacional da Mulher, eu fiz questão de homenagear ela com o Dia Internacional da Mulher, não sei que ano foi, uns 5, 6 anos atrás. A esposa do pastor Berthier. Obrigado e parabéns pela sua explicação. Voto com muito orgulho nesse título.
Também para discutir, vereador Jean Carlos.
Também quero registrar aqui o voto favorável... ao título do pastor Osmar, é pessoa de meu conhecimento também, muito merecido. Eu até confesso que quando eu percebi, falei, poderia ter também agraciado ele, mas só foi muito feliz pela escolha. Também, além de ter todos esses predicativos que Vossa Excelência falou, foi gestor do PROCON Municipal, é um pai de família exemplar, tem uma família bonita, que nós, né, sempre conhecemos também ele. É morador da Avenida Tiradentes ali há muitos anos, pessoa do nosso convívio. E como Vossa Excelência bem disse, é um líder religioso da Igreja Madureira, que tem um prestígio realmente imenso com as pessoas que ali frequentam. E merecido o título, eu favorável também.
Deu certo lá o negócio da CNA.
Também para discutir, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu faço questão de discutir esse voto, porque eu tive o prazer de conhecer e conviver o pastor Osmar, e conheci o pastor Osmar através do pastor Bertier. E aí eu quero fazer uma referência especial à forma com que esta administração municipal que aí está recebeu a comunidade evangélica dentro da administração. Embora seja eu católico, apostólico romano, a ocasião em que eu estive à frente da diretoria de turismo, nós fizemos algumas pontuações importantes, e uma delas, pastor, foi promover o turismo religioso na cidade de Anápolis. E o turismo religioso recebeu e recebe das Assembleias de Deus, de uma forma especial, do Comep e do UMADA, eventos que trazem para a cidade de Anápolis, movimentam mais de 50 mil pessoas no período dos eventos. E eu tive o prazer de ter um relacionamento com o pastor Osmar, com a família do pastor Osmar, por ocasião dos apoios que nós dispensávamos e ainda dispensa. Implantamos nós, por ocasião, está à frente da diretoria e até hoje continua, quando nós apoiamos todos esses eventos, a prefeitura apoiou todos os outros eventos, entendendo que o turismo religioso é um turismo importante para a cidade, porque Anápolis é uma cidade diferenciada das demais cidades de quase todo o país. O período de carnaval é um período de harmonia, de reflexão religiosa, de purificação, e tudo isso nós devemos graças a eventos promovidos, não só pela denominação católica, com o Festival de Jesus, com o Carnaval de Maria, mas também com a UMAD e com o Comep, momento em que eu tive o prazer de conhecer o pastor Osmar. Portanto, meus parabéns a Vossa Excelência, o senhor fez uma excelente escolha. O pastor Osmar é merecedor desse título, porque tem realmente muitos serviços prestados para a sociedade anapolina. Devolvo a palavra.
Também para discutir, vereadora Miriam Garcia.
O trem está feio aqui, meu. Presidente, eu não poderia deixar de falar do pastor Osmar. Eu considero uma excelente pessoa, um grande servo de Deus. Ele, a sua esposa, os seus filhos, vem fazendo um trabalho excelente na palavra do Senhor. Ele é um homem muito sério. A igreja, a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, com certeza, ele tem sido um dos ajudadores a esta casa crescer tanto, ter tantas igrejas. Ele tem sido um braço direito do pastor Bertier. Lá. Então é uma pessoa que eu admiro muito. Eu vou falar que é um grande amigo. Eu gosto muito do pastor Osmar. Eu gosto muito da sua esposa, da Marta. Eu acho que todo mundo conhece a Marta Rodrigues família também, né? Uma excelente pessoa. Eu não poderia deixar de passar, hein? As viagens para Camboriú. O vereador Gleim está falando aí que a Marta organiza. Né? Mas então, assim, a obra de Deus, em todos os momentos do crescimento da obra de Deus, Assembleia de Ministério de Madureira, bem lembrou o pastor Vilmar. Pastor Brandão Porto, que era uma pessoa que eu gostava muito, pastor Brandão Porto, também como eu gosto do pastor Bertier, o pastor Osmar, mesmo ainda sendo jovem, eu acho que até mais jovem que eu, ele esteve presente. Assembleia de Deus, Ministério Madureira, quando você fala e você lembra de pastor Osmar, pastor Bertier, são os grandes que estão à frente dessa obra. Então é mais do que merecido este cidadão anapolino. Obrigada, presidente.
Também para discutir, vereador Glenn Martins.
Senhor presidente, muito obrigado. Foi um prazer discutir a questão do título a esse cidadão, a esse pastor, que ele tem um trabalho relevante na cidade. Quem na cidade não conhece o pastor Osmar e a família? Então, assim, vou ser bem breve, que que me antecedeu aqui já falou muito bem dele. Eu acredito que nós dando o título de cidadania para ele, nós estamos dando o título para milhares de anapolinos que não são anapolinos, que foi pastoreado por ele. Muito obrigado, senhor presidente.
Vou colocar em votação nominal. Vereador Hamilton Filho.
Favorável.
Vereador Sargento Alberto.
Favorável, senhor presidente.
Vereadora Dinamélia Ribeiro. Vereador Heber Mamede. Favorável. Mas saiu alguma coisinha. Vereador Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Cunha.
Favorável.
Vereador Glenn Martins.
A favor, senhor presidente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador Ger Cabeleireiro.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Sargento Pereira Júnior.
A favor, presidente.
Vereador Lizier Borges.
Favorável, senhor presidente.
Vereadora Professora Geli.
Favorável.
Vereador Mauro Severiano.
Bem lembrado. Favorável.
Vereadora Miriam Garcia.
Claro que favorável, presidente.
Vereador Paulo de Lima.
Voto com o meu vice-líder. Vereador.
Pedro Mariano. Vereador Pedro Mariano, não está presente. Vereador Pedrinho Porto Rico.
Ausente.
Vereador Frei Valdair.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Vespa.
Favorável, presidente.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável, senhor presidente.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Com 19 votos favoráveis, unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Esgotado o prazo regimental da ordem do dia, encerro a ordem do dia, abro para as comunicações partidárias.
Comunicando.
Vereador Vespa.
Presidente, obrigado. Eu gostaria só de reforçar o aviso que o vereador pastor Ederson deu a respeito da reunião lá com o Biratã, o gerente regional. O vereador Lizier falou aí a questão da porcentagem das casas, e lá no mini fora, a gente conversando em off lá, então eles só têm aqueles conhecimentos de uma maneira oficial, é lógico que é o papel deles. Então ele pediu que nós que temos essas reclamações, que leve as denúncias. Então, todos os vereadores, eu acho que é importante que todos nós fomos procurados ouvindo aí essas denúncias. Só que, de repente, não tem prova. Então, se todo mundo tem esse interesse, vamos lá conversar com ele para que possamos juntos arrumar uma forma da gente colocar essas denúncias legalizadas. Porque esse número de casos é muito mais do que isso. Ontem foi no meu gabinete, falou assim, ó, se você quiser eu vou lá e provo para você. Tem um comerciante lá no Copacabana que ele tem 8 casas dentro do Copacabana. Então, quer dizer, essas denúncias é várias e é direta. Então, assim, é bom a participação nossa lá, estar à disposição para ouvir de nós lá, porque eu tenho certeza que a porcentagem ilegal é muito mais do que isso. Só que eles têm que passar, vamos supor, da maneira legal. É como ele próprio disse, não tem como eu chegar lá e falar para ele que tem 8 casas, eu chegar lá e meter o pé na porta, chamar a polícia. Então, assim, precisa de um processo. Então, cabe a nós, tipo, pegar firme, não denunciar ninguém, mas nós, juntamente com ele e o Chico Rosa, arrumar uma forma da gente moralizar isso aí. Porque de um ano para cá, virou bagunça essa questão dessas casinhas. Está acabando com o nome do prefeito, nós, vereadores, e é um programa de suma importância, é um programa, no caso, que vem de encontro com a sociedade, aí com as pessoas mais carentes. Então, nós precisamos tomar uma decisão urgente, porque fica difícil de trabalhar só em cima aí desses casos registrados. Nós sabemos aí, em off, nas nossas reclamações, nossos gabinetes, que é muito mais do que isso. Então, nós precisamos arrumar uma forma de moralizar e fazer que essas pessoas que compraram essas casas devolvam e parem com esse comércio legal, ilegal. Obrigado, devolvo a palavra.
Comunicando.
Vai falar? Também nas comunicações, vereador Mauro Severiano.
Não, é só para parabenizar o vereador Vespa, mas eu quero mais uma vez aqui, às vezes a gente pensa, a gente fica puxando o saco, não gosto de puxar saco. Puxa sardinha pro lado do Chico Rosa. O que que você tem com o Chico Rosa? Muita amizade. Que vem de outra administração. Ele é um funcionário de carreira da prefeitura. O Web sabe disso. O Web, quando foi vereador no primeiro mandato, ele simplesmente era um funcionário. Agora, eu vou descarregar tudo isso aí em cima da Caixa Econômica. É incompetência, vereador. É incompetência. Que Chico Rosa, ele faz a triagem, manda para lá. Mas esse outro serviço é de responsabilidade da Caixa Econômica. Que esses imóveis é da Caixa Econômica, não é do município, não é do Chico Rosa. Esse que tem que fazer a triagem, porque aquelas casas Muitas pessoas, vereador Vespa, pensam que é de graça. Não. O próximo caboclo que entra naquela casa, ele está pagando uma taxa. Ele está pagando para a Caixa Econômica. É a Caixa Econômica que está vendendo.
Não é de graça,
não. E não é de graça, não. Ah, se fosse de graça. Então, culpado disso é a Caixa Econômica. Então, quero isentar mais uma vez a Secretaria do Chico Rosa aqui. Só isso.
Está aberto nas comunicações.
Comunicando.
Vereador Jean Carlos.
Não, aproveitar o espaço das comunicações, para, em relação à discussão que o Guilherme levantou das calçadas, nós aprovamos nessa legislatura já um projeto de minha autoria, denominado Calçadas Verdes. A adesão àquela lei, Gleimo Martins, ela vai viabilizar que a população possa dar um novo modelo de calçadas na cidade. Mas para que isso realmente tenha uma adesão em massa, conforme eu dispus lá no determinado artigo, o município poderá criar uma alíquota reduzida de IPTU para incentivar os proprietários a fazer essa adesão. Que, além de prever a questão da permeabilidade, uma área para permeabilidade da água e de chuvas, também dispõe sobre a questão do pedestre, da acessibilidade, e seria uma forma de solucionar, pelo menos em parte, uma série de inconveniências nas calçadas, né, que obstruem o passeio público aí da cidade. Então, o município, a administração, está autorizado por aquela lei a criar uma alíquota reduzida para quem fazer adesão àquele modelo de calçadas, que naturalmente, se a pessoa aderir àquela calçada, nos padrões que foram ali aprovados naquela lei, e se o município estipular uma alíquota reduzida, nós vamos ter uma melhoria no aspecto das calçadas do município. Era só isso, presidente. Obrigado.
Comunicando, presidente.
Para comunicações, vereador Gleimo.
Obrigado, senhor presidente. Jean, eu tive a seu relator desse projeto. Eu vi tanto que esse projeto contemplava essas calçadas. Parabéns pelo projeto. Senhor presidente, só quero comunicar que a nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, da Alexandrina, do pastor Ivan Raposo Simões, todo ano acontece o EMEP, Encontro de Mocidades Pentecostais. E esse ano, o EMEP 2013 vai acontecer de 23 a 29 de setembro, vai ser uma semana de festividade, onde todas os departamentos da igreja se associou num só para fazer uma grande festa. Então vai ter vários cantores, Fernanda Brum, entre outros, a turma do Print, que é para as crianças. Vai ser uma semana de festa. Então a gente convida a todos aí a participar conosco lá. O tema é Igreja Enchei-vos do Espírito Santo. Então convido a todos a ir para a nossa igreja, Assembleia de Deus, no Sérgio Anápolis, na Avenida Primavera, na Alexandrina. Convido a todos. Muito obrigado, senhor presidente.
Também Paulo de Lima, nas comunicações.
Presidente, convidar a todos a participar do final de semana do Campeonato Amador, que está chegando à sua final, às quartas de finais, no Zeca Bugris, em Campo Limpo. A comunidade anapolina, mais um campeonato patrocinado pelo nosso prefeito, pela Prefeitura Municipal, apoio total ao Campeonato Amador da cidade. Obrigado, presidente.
Não havendo mais inscritos, nenhum outro assunto a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Convoco outra para segunda-feira em horário regimental. Boa tarde a todos.